Eu sou a Juliane.
E eu sou o Marcos Tirsa.
E esse é o podcast dos Bichos Geeks. Oi, bichos geeks! Hoje nós falaremos sobre Dragon Age Origins, um jogo de RPG de alta fantasia criado pela BioWare como sucessor espiritual de Baldur's Gate, Neverwinter Nights, e cheio de elementos de Dungeons & Dragons. Ele é bem complexo. Quem jogou esses dois primeiros jogos conhece essa mecânica do Dungeons & Dragons no Dragon Age também. Até hoje, essa franquia é conhecida por sua narrativa, pela história e pelos personagens bem ricos e complexos, que são reforçados não só pelos três jogos principais, né, lançados até então, porque há mais jogos de Dragon Age por aí. Tem, por exemplo, um jogo de Facebook e tal. E tem quadrinho, tem livro, tem animação, tem até RPG de mesa. E tudo isso constrói esse universo riquíssimo. Então vamos lá. E hoje nós temos como convidada a Yolanda, que vem de um dos lugares que ela vem, é do Rusgeek. Então, Yolanda, se apresenta pra gente, fala sobre seus projetos, sobre você, enfim, fique à vontade.
Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui participando do podcast com vocês. Eu sou gamer desde pequenininha, comecei com Sega quando eu tinha 3 anos. E hoje eu escrevo para o Rusgeek, faço a coluna de games. E quem sabe em breve aí a gente não faz um canal no YouTube também para começar a fazer os gameplays. Mas por enquanto é isso aí.
Ai, a gente também está quase entrando no YouTube.
Tomara
que entre. Então agora, como de costume, o Marcos, nosso guaxinim, vai falar um pouco sobre o desenvolvimento do jogo.
É, o jogo ele não tem muita história de desenvolvimento, né? O que eu consegui pesquisar, ele tem mais curiosidades sobre, né, o andamento do jogo ao longo dos anos, mas ele não tem uma história de desenvolvimento em si. O que a gente sabe, então, é que o nome do projeto inicial do jogo era Chronicle, não era Dragon Age nem nada. O David Gaider, em uma entrevista, ele estava trabalhando lá na BioWare como escritor já dentro do Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic, né, Star Wars, e chamaram ele para fazer parte do projeto Chronicle. Então, ele foi lá e acabou sendo o roteirista, né, carro-chefe de todo esse mundo construído pela BioWare para o Dragon Age. Ele foi anunciado em 2004, eu não tinha ideia que esse jogo fosse tão antigo assim, essa ideia desse jogo fosse tão antiga assim. Ele foi anunciado no E3 de 2004 e o foco dele era somente PC, ou seja, a BioWare ia continuar realmente fazendo Baldur's Gate e Neverwinter Nights, da RPG Party Base, somente com foco PC. Entretanto, ali para 2007, a Electronic Arts acabou comprando a BioWare e esse foco acabou aumentando, né? Não, você não vai pegar somente o PC, você vai pegar agora 360 e o PlayStation 3, e foi o que eles fizeram. O que eu acho engraçado é que eu não consigo ver o estilo de jogo dele nos consoles. Eu acho ele muito mais fácil para ser controlado pelo teclado e mouse do que por um controle. E eu cheguei a ouvir algumas reclamações de algumas pessoas que falaram isso mesmo, que jogaram pelo console e não gostaram tanto do controle.
O controle ele tinha uns comandos diferentes, por exemplo, para jogar as magias, ele abria uma... Desde o primeiro jogo, né? Ele abriu uma roda com as opções de magia e tal. Mas eu acho que ela também tentou agradar os dois lados fazendo um jogo que pudesse rolar tanto em tempo real, que às vezes fica mais prático para quem tá no controle, quanto com esses elementos táticos. Mas eu também vi essas reclamações sobre controle.
O nome dele é Origins, outra curiosidade, o nome dele é Origins. Ele é justamente porque a BioWare queria voltar às raízes dela, às origens de jogos dela. Outro motivo era porque tem as origens dos personagens, né? São as 6 origens. Quando o jogador vai construir o seu personagem, se ele é um elfo, se ele é um anão, se ele é um humano, se ele é um mago. São essas origens que também dão nome, dão esse título ao jogo. E o jogo acabou sendo lançado, né, muitos anos depois que ele foi anunciado. Agora eu vou falar uma visão minha, ele não me cativou. primeiro. Eu via gameplays, tudo, eu ficava meio, ele não conseguia me prender, eu não entendia o que que era o jogo, o que que ele queria ser de verdade. Eu achava engraçado, os trailers eram muito bonitos, eu achava eles também muito engraçados, porque queria ser mega sangrento e violento, e a trilha sonora dele era Marilyn Manson com This is the New Shit, então ele queria ser épico, e no outro trailer eles colocaram o 30 Seconds to Mars pra cantar, e pra mim quebrou toda a epicidade do trailer. E ele não conseguiu me cativar de primeira. Eu só fui testar esse Origins depois que eu joguei o Inquisition, que foi nele que conseguiu me vender o que é o Dragon
E
Age.
porque a Cabita aqui, quem vos fala, gosta pra cacilda de Dragon Age, e eu ficava, Max, Dragon Age, Dragon Age, blá, blá, blá. Eu acho que enchi tanto o saco dele, que ele
É
acabou.
sempre uma boa motivação, né? Ter um amigo forçando a gente a jogar.
Sempre, né? Mas eu tava conversando com a Yolanda aqui antes da gente começar a gravação, que eu não senti tanto a vibe do jogo, os trailers, eu nem assisti, eu comecei jogando. E ele faz um sucesso desgraçado na época, em 2011, ele saiu em 2009, eu joguei em 2011. As pessoas estavam loucas com ele, tipo, esse RPG é fantástico, aberto, tem personagens, combate. E eu não sentia isso, eu achava tudo. Algumas coisas eu achava genéricas, às vezes eu achava o combate meio repetitivo, eu falava, caramba, isso aqui não é grandes coisas, tá me irritando esse jogo. Por que que eu ficava reclamando do jogo, só que eu já tinha, tipo, umas 80 horas de jogo, eu ficava reclamando. Eu falei, mas por que que eu tô aqui ainda? Aí quando eu vi, eu falei, ah, não, então é porque eu gosto mesmo. Geralmente tem muita coisa que eu gosto que eu comecei criticando e não gostando, e hoje em dia eu amo. Dragon Age é uma delas.
E você, Helena, como começou no Dragon Age?
Olha, eu não consigo nem lembrar como que eu fiquei sabendo do jogo. Eu sei que eu vi o nome dele em algum lugar, né? Eu baixei assim pra ver, porque eu gosto muito de jogar RPG. E quando eu vi, eu tava terminando o jogo já. Foi naquele estilo que você senta, eu não conseguia parar de jogar. Comecei e fui embora de uma vez. Achei fantástico. Eu não tive essa reação inicial de demorar pra entrar no jogo, ou de achar genérico. Eu realmente caí de cabeça.
Eu joguei o Inquisition inteiro. Eu me confundi muito na história. Eu ainda fico muito perdida dentro da história do Dragon Age. Ainda mais com os personagens, são zilhões de personagens que fazem parte dos jogos antigos e aparecem no Inquisition. Tipo o Alistair. A Ju falou: Ah, você encontra o Alistair no Inquisition? Eu falei: Você encontra o Alistair no Inquisition? Eu encontrei o Alistair no Inquisition, eu não sabia. Um dos motivos é eu não tinha guardado o nome dele, e o outro, o Alistair mudou muito do primeiro pro terceiro. Aí eles mudaram a cara um pouco do personagem, eu não consegui identificar.
A BioWare costuma preparar bem os jogadores para entrar nos jogos. Por exemplo, o Origin saiu em 2009, e antes dele já havia dois livros, que é do David Gaeder, esse escritor fantástico, amo muito, que já preparavam o pessoal para esse universo. Tinha alguns personagens que influenciavam os acontecimentos do primeiro jogo, mas mesmo assim, estando nessa ordem bonitinho, porque aí dá a impressão que você só pode começar o jogo pelo primeiro, senão você não entende, ou então você tem que ler os livros. Mesmo assim, eu acho que dá até para arriscar começar a jogar por qualquer um dos jogos, porque você se perde e tal, mas dá para ir pegar esse personagem que você não conheceu depois, tal. O que me surpreendeu quando eu estudo Dragon Age, montando essa pauta, foi descobrir coisas meio que da mesma aproximação que o Marcos com o Alistair no Inquisition. Personagens que eu achei que eu tinha visto uma vez só e que achava que não tinha muita importância, e que depois eu fui ver, eles tinham uma importância enorme num quadrinho, por exemplo. Eles são super famosos, eu encontrei uma vez no jogo. Então, isso dá uma sensação de um mundo tão fechadinho, de tudo tão conectado, tudo tem uma importância, tal. Eu acho isso mágico, e cada coisa nova que eu descubro assim me faz gostar mais de Dragon Age.
Isso é muito legal, né? Mesmo a Isabela, que é uma companion do segundo jogo, ela aparece no primeiro, né? Ela é uma amiga do Zefron lá, que é o assassino e tal.
É verdade, isso é fantástico, porque eu só lembrava, ah, tem uma mercenária no primeiro que me ensina um negócio, ela é tão legal, cadê ela? Eu, ai, meu Deus, é a Isabela! Juro, fiquei histérica, acho que eu gosto muito da Isabela. E eu acho que isso se deve ao David Gaider, porque agora em fevereiro desse ano ele saiu da BioWare, né? E existe um outro escritor, agora eu esqueci o nome dele, mas apesar dele ter escrito, assim, ele escreveu o Alistair, ele escreveu a Morrigan, ele criou esse pessoal do zero. Só que todos os personagens têm alguma coisa dele, e ele até treinou os escritores novos a como continuar escrevendo esses personagens. Então, quando ele fez a Isabela, eu tenho certeza que ele já tinha todo o arco dela para os próximos jogos, porque ele costuma fazer isso com os personagens. O vilão do primeiro jogo é assim também. também, a gente já fala dele, que é o Logan.
Então,
eu acho o escritor fantástico, porque ele já bola o personagem pensando como ele vai se virar lá na frente.
É, eu ainda fico perdido. Eu, ao contrário de vocês, eu não joguei o Origins inteiro. A Ju viu eu jogando, e eu sempre paro exatamente no mesmo ponto, que é logo depois do... É logo a primeira cidade que você chega depois da invasão dos Darkspawns. Ou seja, é realmente no começo do jogo. Eu não consigo ir pra frente. Eu paro naquele ponto, eu não volto a jogar nada. Não é que eu não gosto, não é... Eu não volto a jogar. Eu já passei por 4 Origins. Pra fazer a pauta, eu quis dar uma olhada em 4 Origins diferentes das 6. Mas eu chegava na cidade, conseguia a Liliana na minha parte, falava com o Stan, e pronto, acabou. O jogo era... aquilo, pra mim. Eu não consigo ir pra frente no Origins.
Esse momento da cidade é literalmente o primeiro momento de liberdade, assim, né, do seu personagem, depois dessas origens. Que são um tipo de mecânica bem única.
Uhum.
E eu geralmente jogo a origem dos elfos. Isso já te serve pro... O próprio David Gaider fala que a ideia de te dar essas opções de origens com raças e também com situações diferentes que essas raças enfrentam, todas elas têm uma coisa em comum. É como se virar diante de um problemão enorme e com vocês começando do nada, sem apoio nenhum. E eu jogo como a origem élfica, como uma mulher, e sou um elfo que mora, tipo, num gueto de uma cidade humana. Isso é completamente diferente, por exemplo, de você ser um humano, nobre, homem, que tá ali num castelo de boas, mas que também vai ter problemas. Mas quando chega no final dessas origens e o jogo te apresenta a história dele ali na maneira dessa sua escolha, você chega nesse ponto de liberdade aí e começa o jogo mesmo. E é onde o Marcos para.
Eu acho legal desse início, porque, então, meu Marcos falou vários começos diferentes, mas no final, nos começos do jogo, todos eles têm que abandonar tudo, né? Se você é um nobre anão, se você é um nobre humano, se você é um elfo do gueto, você joga tudo pra trás pra poder entrar no jogo.
Isso.
É, todos eles afunilam pro mesmo caminho, que é virar o Grey Warden. Mas é muito legal, realmente, esse negócio das origens. E não eram apenas 6 no começo, não, eram 12. Eram várias origens. Uma delas era pra ser um humano pobre. É, era pra você ser um fazendeiro, os Darkspawns atacavam sua fazenda e você recebia o chamado. E o David Gaider não viu sentido nisso dentro da história do Dragon Age, porque ele faz parte de um contexto de ser o escolhido, né, o Chosen One. Você ser um fazendeiro pobre e enfrentar os Darkspawns com toda a sua força, você ganhar poderes. Realmente não faz sentido dentro do Dragon Age. As pessoas simplesmente têm problemas e afunilam dentro de um caminho. Eles têm os seus conflitos. E ser um fazendeiro e perder a fazenda é exatamente um conflito tão grande dentro do que ele quer propor dentro do Dragon Age, né? Os elfos morarem em favelas, os anões terem problemas ali com a Deep Road e problemas internos políticos, os humanos também com suas traições. E outra origem que ele também descartou era você ser um bárbaro avar, que eu não tenho a menor ideia do que seja um avar. Se vocês puderem me explicar.
No básico, eles são tribos humanas que ficam espalhadas por Firel e tal. Enfim, aí já entra no lore e começa a aprofundar as coisas e depois a gente entra nisso. Mas seriam bárbaros e tal. Quem jogou o Inquisition, a DLC Jaws of Hakon, entrou em contato com essas tribos, esse modo de vida mais antigão tal dessa tribo.
Então vamos falar, já que a gente explicou. As origens a gente vai explicar. Depois, na parte de lore, a gente vai falar por cima sobre cada uma. Mas agora vamos falar sobre o gameplay antes de a gente entrar no lore. Quando a gente for entrar na lore, que pode ter muito spoiler pra quem não jogou ainda, a gente dá um aviso. Quando a gente... Ah, agora é a parte da lore, então não se preocupa. A gente vai falar sobre gameplay, as nossas experiências um pouquinho. Depois a gente fala sobre a lore.
Uhum.
Ele é um party-based, igual era o Baldur's Gate, que é... Você controla justamente uma party, tem várias pessoas pra você ir pegando, companions pra você ir pegando durante o jogo. Cada um tem o seu... sua característica, sua classe, sua raça, são bem únicos e dá pra você identificar quando eles são, como qualquer RPG. Você controla, nesse caso, são 4 personagens e ele é baseado num sistema de Gambit do Final Fantasy XII. Essa foi uma das maiores inspirações para esse gameplay, que é você controlar um personagem e os outros serem controlados pela inteligência artificial. Uhum. E ela é um sistema muito grande, muito complexo, que até agora eu não tive muita paciência para parar pra mexer.
Quando eu expliquei pro Marcos que ele tava jogando, né? Falou, mas o que é isso aqui de táticas? Eu falei, o sistema de Gambit do Final Fantasy. Ali, ok, mas o que é o Gambit? Basicamente, são condicionais que você coloca nos personagens, por exemplo, se o inimigo mais próximo estiver com a vida abaixo de 50%, atacar esse inimigo. Coisinhas assim. E aí é um menu bem complexo, cheio de condicionais, e você pode colocar isso nos personagens. Dá para você fazer tanto o basicão, usar tipo uns presets que já estão ali nos personagens, por exemplo, que é o que a gente vê geralmente em RPGs, agressivo, defensivo e passivo, né? Usar magias de defesa, ou já ir atacando os inimigos e sair correndo, que pode ser um problema. Mas basicamente é isso. E essas táticas também podem ser liberadas à medida que você passa de nível e pode comprar mais slots de táticas. Então isso te dá mais opções, mais coisas para fazer com seus companions, o que ajuda bastante no jogo, porque não é fácil controlar quatro pessoas ao mesmo tempo.
Eu gostava muito dessa parte de tática, principalmente para usar com os magos da party, porque às vezes eu achava que eles ficavam muito perdidos em combate, só com os presets básicos, então eu acabava gastando um monte de magia que não ajudava muito na batalha, né? Eu sempre colocava um
É
bem
verdade.
específico.
Eu tentei jogar de mago esses dias, mas a Ju viu eu jogando e eu fiquei muito frustrado. No começo do ano eu joguei o Pillars of Eternity, que é outro party-based RPG também baseado em Baldur's Gate, que é dessa vez é da Obsidian, que eles também tiveram participação em jogos do Baldur's Gate, esses jogos estilo. E os magos, eles têm magia diária também. Só que acontece, para você dar uma magia, corre o risco dos seus personagens serem pegos pela magia. Só que o jogo te dá uma chance. Então, na área de magia, quando ele vai te avisar, ele te dá dois círculos diferentes. Um círculo interno vermelho, que é o que vai pegar em todo mundo que estiver dentro daquele círculo, ou seja, Friendly Fire. Todos os seus companheiros que estiverem batendo os inimigos que estiverem dentro daquele círculo vão tomar dano. E o círculo amarelo externo, que ele vai te dar uma chance para você não dar dano nos seus companions. Então, você tem uma chance de dar um dano em área e não vai pegar em ninguém, só nos inimigos. Então, é uma estratégia diferente. Qual é o risco do quê? Acabou o personagem matar um inimigo, sai correndo, bater em outro que está dentro do círculo vermelho e ele também toma dano. Essas são outras coisas, né? Você precisa tomar cuidado. Mas o Dragon Age me frustrou muito isso porque ele não tem esse lance. Então, eu peguei uma Fireball. Eu ia lançar e tomava dano todo mundo. E não tinha esse lance de circo nem nada. Porque, além de tudo, os personagens ficam se movimentando o tempo todo. Ainda mais na luta contra uns chefes que ficam correndo, né? Que eles não ficam parados. E aquilo começou a me frustrar muito. Os cones, né, de área de fogo, tudo bem, né? São magias mais curtas, é mais para defender mais o mago. Mas magias a curta distância. Mas ele te dá umas magias, tipo um tufão de fogo. Eu não vi muito sentido usar aquela magia, porque que ela tem uma duração muito longa e vai ter um momento que seus personagens vão perder o rumo e vão entrar ali dentro daquele tufão. Com os inimigos dentro. E o outro é essa área, de que ele tem uma área gigantesca, ele não é pequeno, ele tem uma área muito grande de alcance. Então, eu que achei muito difícil controlar um mago, então eu desisti de controlar um mago e fui criar um guerreiro. Falei, não, deixa eu criar um guerreiro. Além do mais, o mago, naí, ele me enfurece muito por esse lance da Fireball. Eu mandava ele lançar uma Fireball e mudava para outro personagem para eu pedir para ele fazer outra coisa. O mago dava dois passos e entrava no. Tipo, ele lançava a Fireball na cara dele, aí ele tomava dano junto. Eu ficava muito ferrado. Não, gente, não é possível você ficar parado num lugar. E eu não conseguia entender nada do funcionamento de batalha de mago, então eu desisti.
E, Yolanda, quando você jogou, quando você joga, é de mago?
Não, na verdade eu tenho pouquíssima paciência para jogar de mago.
Tá.
Eu concordo um pouco com o Marcos, eu não tenho essa. Eu não gosto de ficar pensando nas magias, ficar fazendo muito desse posicionamento, deixava os companions mesmo. Geralmente eu faço como rogue.
É, eu também. O que pode salvar nas magias, porque eu também joguei como rogue sempre, o Origins. No Inquisition eu acho divertidíssimo jogar como mago, assim, é uma delícia, e não enfrento esses problemas que o Marcos falou. Mas no Origins eu fui direto como rogue. E agora eu comecei a jogar como mago para ver como está esse uso de magia. Eu não tive tanto problema com o uso da magia de cone, e como por já ter jogado eu consigo imaginar situações em que dá para usar o tufão de fogo. E o sistema do jogo, por ser baseado em Dungeons and Dragons e ser bem complexo, ele pode te dar algumas alternativas legais e bem estratégicas. Por exemplo, tem uma magia de terremoto. E o personagem que tem uma resistência suficiente, ele não é afetado. Então você pode jogar o terremoto no seu tanque e deixar lá os inimigos batendo no seu tanque, eles vão ser atraídos para ele, porque você também pode investir no agro do seu tanque, né, que vai atrair os inimigos, e joga um terremoto ali e deixa todo mundo dançando e feliz. Só que, como a gente tá falando das táticas mesmo, né, que explorar as táticas desse jogo melhor, que às vezes a gente perde um pouco do jogo por não explorar isso, eram coisas que eu também não mexia muito bem quando eu comecei a jogar, e depois o jogo ficou muito mais gostoso quando eu entendi. As magias eu vou começar a mexer agora e experimentar mais. É que o jogo é cheio de combos de magias. E ele meio que não te avisa, ele não te deixa claro. Você meio que acaba descobrindo, ou você não percebe o que aconteceu. Por exemplo, existe uma magia onde você joga óleo no chão e os inimigos perdem movimento, perdem velocidade de movimento. Só que se você joga uma bola de fogo em cima dessa magia, desse óleo, então aquilo lá vai pegar fogo, você faz uma armadilha para esses inimigos. E se você quiser apagar esse fogo, você pode jogar uma blizzard em cima de tudo. E eu não fazia ideia desses combos. E tem coisas, por exemplo, que você pode jogar, fazer um inimigo ter um tipo de um pesadelo, e dentro do pesadelo você pode causar um dano no espírito desse inimigo. São umas coisas fantásticas, e aí eu tô jogando de novo e vendo como usar isso e tal. Todos os Dragon Ages têm isso, mas eu concordo que no Origins isso não estava tão bem desenvolvido, dava uns probleminhas.
Eu enfrentei diversos problemas com gameplay, mas aí foi mais culpa minha, como Party Base, né? Vindo direto do Pillars. Eu ficava batendo a mão no teclado pros personagens ficarem dando ataque, né? Só que ele não é assim. Ele tem o tempo do personagem dar o ataque. Não é tipo, você apertou o botão 1 e ele bateu a espada no chão, explodiu. Não, o Inquisition também me parte responsável por isso, porque ele é assim. Ele tem o tempo, mas é um tempo muito curto do que é o Origins. O Origins tem um tempo mais longo até o personagem carregar o ataque, até ele parar de bater, o ataque comum dele e tal. Então eu ficava batendo teclado, ficava nervoso. Pô, por que você não tá atacando? Olha, você tá fazendo não sei o que. E ele não é assim, é um jogo que você precisa ter um pouquinho mais de paciência, um pouco mais de cuidado.
E a começo também, né? Como a gente falou, você é um ferrado da vida, ou uma ferrada da vida que acabou de largar tudo. Então depois você encontra alguns equipamentos que podem aumentar essa velocidade. O jogo tem uma mecânica de combate com DPS ali por trás de tudo, tem umas fórmulas complexas. Existem também magias que podem aumentar a sua velocidade. Nada vai ser que nem o Max falou, né? Você apertar o botão e ter a reação imediata ali.
O sistema de batalha dele ainda é até gostoso. Você tem que parar. O pause dele tem que fazer parte da sua vida, porque as batalhas eles não são muito fáceis. Ainda mais quando você quer deixar a parte inteira em pé.
Você
o que pode
usar.
Acontecer no game over é cair todo mundo. Mas mesmo assim as batalhas não são muito fáceis. Eu tive diversos problemas, ainda mais contra o Ogro, que é o primeiro boss que se enfrenta. Ele é bem difícil. Eu ainda acho que muita gente fala que pra altura do jogo ele é o boss mais difícil do jogo.
Aí magia também acho que é interessante, porque eu já percebi que eu tenho que, como maga, mexer muito com a distância entre os personagens. Atrair o personagem lá longe com um só, dar um jeito de fixar o outro no chão pra jogar magia e não acertar o outro. Tipo, não dá pra fazer aquela coisa realmente em tempo real com preguiça, sabe? Mandar a parte junta, não dar pause nunca, mandar bater no boss e pronto. Nossa, tem que estrategizar bastante.
Acho que uma das coisas que eu mais fazia quando eu jogava era correr em círculo seguindo o boss, né? Esperando o momento de recarregar os poderes pra poder atacar, porque...
E aí cada jogador chega com a sua estratégia. A minha estratégia lá em 2011 era ficar triste, ir nas opções e mudar pro easy, porque você pode mudar no Dragon Age a dificuldade do jogo a qualquer momento. Quem for jogar, quem só não pode fazer isso se quiser algum achievement, de completar o jogo inteiro em uma dificuldade, porque aí ele reseta esse seu achievement e você tem que começar de novo. Quando você tá no modo mais fácil de jogo, não existe Friendly Fire. Então às vezes eu fazia isso, porque eu não ligava pro achievement e eu falava, não, aqui eu quero botar terremoto em todo mundo, sim. Aí depois eu voltava pro modo que eu queria. Mas eu tô tentando jogar no normal agora. Depois eu vou aumentar. Mas as batalhas são bem difíceis. Até batalhas comuns, assim, contra os inimigos, às vezes do nada você vai ver e a sua equipe caiu.
O Inquisition eu vi que ele deu realmente uma facilitada, porque eu joguei o jogo inteiro no normal. E quando eu fui pro Origins, tipo, é cru, a coisa te pune bastante. Cada porrada do inimigo te tira muito dano. Então a build também você tem que tomar muito cuidado, eu vi. Não tanto, né? Mas você tem que tomar um certo cuidado com a build que você quer fazer pro seu personagem, porque corre o risco dele virar uma folha de papel e no primeiro golpe ele cair no chão deitado já.
Por isso que eu te incentivaria
Uma
a
coisa.
continuar jogando, pra mexer com as builds. Não, não precisa ficar tão, assim, investir tanto da build, aquela coisa que tira a graça do jogo, mas esperar os próximos equipamentos. O jogo tem um sistema de runa que equipa suas armas com dano elemental e tal, isso também faz uma diferença.
Não, eu não sei se vocês tiveram esse problema. A primeira vez que eu joguei como rogue, por mais pontos que eu colocasse pra pickpocket, coisa assim, eles nunca conseguiam abrir nenhum cadeado. Eu ficava super brava com isso. Eu colocava um monte de ponto lá pra abrir os baús trancados e ninguém conseguia abrir. Não sei se vocês passaram por esse perrengue aí.
Não, eu não tinha problema, ainda mais jogando como rogue. E eu já jogava como rogue porque eu no começo eu achava que eu não ia querer o Zevran e a Leliana na parte, que são os personagens rogues. Eu falava, não, então alguém aqui tem que ser o ladrão, vai ser eu. E acho que o único problema que eu tinha é que se você tinha que selecionar o personagem que ia fazer a ação e ir pro baú. O jogo não escolhia sozinho. Então, às vezes, eu, sei lá, eu botava o Alistair pra abrir o baú. Aí ele não conseguia. E aí só depois eu percebia que é porque eu não tinha selecionado o personagem certo. Mas o sistema de lockpick também é baseado em pontos de dificuldade. Então teve muita coisa que eu não consegui abrir no começo do jogo porque eu tava investindo em outra habilidade, ao invés da abertura de fechaduras, e aí eu perdi os baús.
Então, passei por isso também.
É, eu joguei um pouquinho de Rogue só para ver a origem dos Daedric Elves. E ele só abriu um baú, e eu achei engraçado que ele deixou outros para trás logo no início do jogo. E eu não sei se eu vou voltar em algum momento naquela dungeon. Mas o resto eu joguei as outras duas vezes como guerreiro. Então, o máximo que eu fazia era colocar pontos em batalha mesmo. E além dessas todos de comando e tal, ele também tem o sistema de relacionamento, né? Você pode namorar, se casar, conversar, apenas ter uma amizade melhor com os outros companions, dando presentes. Eu lembro que na primeira vez eu cheguei aí num acampamento, eu saí da cidade ali, eu parei no acampamento e dei um colar, eu dei um anel para Morgan e um colar para Liliana. Aí elas duas me contavam um pouquinho mais a história delas, mas eu nunca também fui muito a fundo.
É, você encontra esses itens espalhados pelo jogo e você sabe apenas que eles são os presentes. E eu me ferrei na primeira vez que eu joguei porque eu não sabia, né, assim, qual era o propósito deles. Eu pensei, ah, deve ser tipo um Harvest Moon, né? Você dá um negócio pra pessoa, ela gosta. Só que também, igual a Harvest Moon, existem presentes que os personagens odeiam. Então eu dava os presentes assim errados, por exemplo, a Wine, que é uma. Ou é Winnie, sabe que agora eu não sei a pronúncia do nome dela, eu vou falar Wine, tá? Que é a maga. Ela gosta muito de vinho e tal. E por exemplo, eu dei, sei lá, grama.
Pelo nome, né?
Ah, é verdade! Ai, meu Deus, que trocadilho! Pior que ela gosta mesmo, eu nunca tinha ligado as coisas. Tem a
Agora
beer.
ficou explicado.
E sei lá, dei grama pra ela, ela me odiava. E esses presentes são importantes pra você conseguir favores dos personagens e tal. Não é só pela ceninha do romance, tem várias coisinhas bonitinhas que podem
É
acontecer.
complicado, porque eu tenho presentes para o cachorro também, né? Que você pode ter um cachorro de companion. Só que os presentes do cachorro também não é muito claro que eles são para o cachorro. Então eu acabava dando eles para o Alistair, ficava fazendo uma confusão.
É, eu fui odiada. Aí eu usei detonado. Não, porque eu não queria deixar ninguém triste. Mas tinha o Alistair gosta de cachorro. E aí tem biscoito de cachorro. Eu falei, ah, vou dar pra Alistair. Ele ficou muito triste.
Ele é salsicha, é tipo é o salsicha Scooby-Doo, se dá Scooby Snacks pra ele, ele fica mó feliz. É, o Alistair, por gostar de cachorro, tem um. Quando você não é humano, que você já começa com um cachorro na party, mas quando nas outras origens, né, você consegue o um cachorro no acampamento dos Grey Warden, logo depois o cachorro entra na sua party e aparece sim que o Alistair. Ah, Alistair approves, mas acho que 4,5 pontos, alguma coisa assim. Ele também tem esse sistema, né, de aprovação das suas escolhas, de você deixar um personagem entrar, outro sair, durante a história, não apenas por presentes.
Sim, e você pode. Que é um jogo cheio dessas escolhas morais, e isso reflete tanto nos acontecimentos seguintes do jogo, tem coisas que afetam o final do jogo, você não sabe muito bem o que vai acontecer de acordo com a sua escolha inicial, mas você tem essa resposta imediata que já aparece na interface do jogo mesmo, que é. qual dos seus companions aprova ou não o que você está fazendo. Então, o Alistair gosta de cachorro, então apenas por ver o cachorro mesmo, na hora que o cachorro chega, já, tipo, Alistair aprova um monte de pontos. Só que, então, você tem que fazer algumas estratégias. Por exemplo, há momentos do jogo em que existe a Morrigan, que é uma maga bem prática, ela é um pouco mais fria quando você está conhecendo de início. Eu gosto muito dela, tá? Eu tô falando dela de um modo muito superficial, mas ela, assim, ela, os fins justificam os meios, e aí existem ações que ela aprova, mas que eu não acho muito morais. Então, o que eu fazia era tirar ela da minha parte, aí eu ia lá, ajudava todo mundo, virava boa samaritana, porque eu sabia que ela ia me odiar se ela me disse fazendo aquilo. E depois eu voltava e colocava ela na parte de novo.
Ah, tem dessas também, porque no Inquisition as pessoas aprovam mesmo estando na party.
No Dragon Age dá pra tirar da party. Até em cenas de romance e tal, tem alguns momentos em que você pode flertar com outros personagens, se você. Ou melhor, você pode flertar com outros personagens a qualquer momento, mesmo que você já esteja num relacionamento com alguém da sua party. Não é obrigatório também ter esses relacionamentos, tá, gente? É que o Dragon Age é conhecido pelos romances e tal, mas eles nunca foram uma coisa obrigatória, uma coisa que te força a ir a fundo nos romances e tal. Mas você pode flertar a qualquer momento, só que se a pessoa estiver na party contigo e ela tá num relacionamento, ela vai ficar com ciúmes, ela vai ter alguma reação negativa, geralmente. Ou vai pedir para participar, vai virar um threesome.
Como acontece realmente, né?
Isso, eu lembrei da Isabela, dos bons tempos.
Mas é legal porque qualquer diálogo, né? Se você é grosso com uma pessoa durante o jogo e o Alistair tá na parte, ele fica super bravo com você. Online também, é super moral nesse ponto, né?
E eles geralmente acabavam ficando na minha parte. Eu gosto porque o jogo não te dá uma noção clara do que é bom, o que é mal, tal. Mas se você. Os personagens te ajudam nesse compasso moral. Você vê quem você gosta, quem tem as posições políticas que você acha mais legais, tal, o que eles aprovam. Isso te ajuda também a entender aquele mundo. Então, no final, eu amava a Morrigan, mas ela nunca tava na minha parte, porque ela nunca gostava do que eu fazia, porque eu sempre queria ajudar os outros, queria me meter na vida da galera, que são coisas que ela não gosta, tipo, de perder tempo, de ajudar os outros, porque sempre vai ter uma outra pessoa pedindo ajuda. Então, pra que fazer isso? Isso, vai lá no seu objetivo, e eu lá, tipo, colhendo flores. Pro meu estilo de jogo, que eu me apego aos personagens, eu quero deixar todo mundo feliz, se tornava uma coisa muito engraçada, porque então eu também fazia ali um contrato, eu pegava um monte de presente, chovia presente na Morrigan pra ela gostar de mim e compensar essas coisas. E fica uma mecânica de jogo bem gostosa. Ou desesperadora, né? Aí depende do tipo de jogador e tal, mas pra mim isso funciona. Quem joga Mass Effect também, acho que já tá por dentro disso, de como a BioWare é boa em fazer personagens que a gente gosta muito.
Mesmo ele sendo um alien gigantesco e deformado.
Um alien com cara de camarão, né?
É. Como é que é o nome desse personagem?
O Garrus.
Garrus, isso.
Que é, o Mass Effect foi outro que eu comecei a jogar e parei logo no começo. Então, a maior também pra mim é campeã nisso.
Poxa vida.
Oh, meu Deus.
You heard the plan. You and Alistair will go to the Tower of Ishal and ensure the beacon is lit.
What? I won't be in the battle.
This is by the king's personal request, Alistair. If the beacon is not lit, Terran Logain's men won't know when to charge.
O personagem principal, né, dentro do jogo, ele não tem um nome, então ele é chamado de Warden. E eu gostei dele não ter voz, porque quando você vai ver as escolhas, é exatamente aquilo que você quer falar, diferente do Inquisition, que às vezes eu fazia uma escolha e ele falava outra coisa que não condizia muito com a escolha que eu pensava que ia fazer. O um exemplo, não do Inquisition, mas o Witcher 2 passa por esse problema, é ter uma cena que o Geralt tá acorrentado. E o cara vai estica o braço para cumprimentar ele. Aí então, tipo, aparece duas escolhas, né? Tipo, olha, você falar pro cara que você tá acorrentado e a outra tá, tipo, very funny. Muito engraçado. Aí quando você escolhe very funny, o Geralt fala, fuck you. Aí, tipo, não foi isso que eu escolhi. Eu só queria que você falasse muito engraçado. Mordes não tem isso. Eu
Esse é um
prefiro um
problema
personagem bem sem voz.
do segundo jogo também, né? Do Dragon
Sim.
Age. Nossa, que eu me meti em enrascada porque eu falei algo que não era o que eu queria.
É verdade.
Acabou acabou com o meu gameplay, assim, porque você cria um personagem de um jeito, de repente está lá falando algo nada a ver.
Essa mecânica deles é bem diferente. Eu gosto também da do primeiro. Eu gostaria de um primeiro que não precisa ter voz, porque é realmente a frase é exatamente o que você fala. E aí no 2 aparece, você tem voz. E aí também aparece essa roda de diálogo que está no Mass Effect também. Só que aí as frases não são as frases completas do que você vai falar. Então é só a ideia geral do que você vai falar e tem um ícone do lado. Então a única pista que você tem do que você vai falar é o ícone, porque esses ícones são meio que uma direção para a sua personalidade. Como eu queria ser uma personagem engraçada e sarcástica, eu escolhia as opções com esse ícone. Assim, nem sempre eu mudava todo o meu jogo em volta só da escolha desse ícone. Mas havia momentos em que não era muito clara qual era a opção engraçada. Tinha que ir por eles. Mas sem essa pista dos ícones, nossa, eu teria feito muita besteira. Porque tem muita coisa que é, por exemplo, vamos em frente e tal. Só que o jogo entende isso como uma opção agressiva. E eu não quero que o personagem seja agressivo. Mas isso vem com dois mesmo. E o Inquisition também tem esses ícones de personalidade de acordo com as opções.
O legal do 2, eu acho que o personagem do 2 tem que ser irônico. As frases da Rock com a ironia são as melhores. Ela faz coisas fantásticas.
Gente,
Tipo, eu ria muito. Eu não consigo jogar o 2 sem jogar com ela sendo irônica.
eu ria tanto. É uma pena que o 2 é o que eu mais critico por combate, por ter cenários meio repetitivos. Isso não acontece tanto no primeiro, mas pela narrativa, pelos personagens, é fantástico. Tem outra coisa também que entra aí, que é presente em todos os Dragon Age, que é o party banter, que são as conversas que acontecem entre a sua party enquanto você está viajando. Pode, geralmente elas são ativadas quando você entra numa cidade, quando você passa por um ponto de interesse. E geralmente são conversas muito engraçadas. O Alistair ama cachorro. E ele é meio bobo alegre e tal. E a Morrigan, essa maga prática, tal, ela não gosta de cachorro, ela é muito séria. Então, por exemplo, tem um momento em que eles conversam, ela fala assim: caramba, a gente tem um cachorro na party, e ainda assim o Alistair é o personagem mais burro. E eles ficam se provocando, tem umas coisas muito engraçadas. Tem uns que assumem um papel de materno em cima dos outros, e você quer ver esses diálogos. É bem legal.
O 2 ganha bastante nisso também, porque passam anos durante o jogo, né? Ele não é tão rápido quanto o primeiro, então você vê os personagens têm suas casas dentro da cidade, eles vão melhorando a casa dos companions mesmo. Isso também é algo que eu gostava muito de ver quando eu jogava.
Sim, eu preciso jogar o 2 de novo, e isso é muito em parte para conhecer também jogar de mago, porque eu também joguei o 2 como rogue, e para rever esses diálogos, essas coisas, porque eu acho a escrita do Dragon Age fantástica. Quem gosta disso começa por qualquer um dos jogos, e dentro de cabeça, que é muito gostoso.
O Alistair, ele me define um pouco, porque ele também, toda vez que ele vai falar do cachorro, ou ele fala com o cachorro, ele faz um baby talk.
Sim.
Tipo, é um personagem que não vai sair da minha parte nunca, se eu voltar a jogar.
Ele é um dos meus prediletos. Assim. É um dos que o David Gaider criou do zero, que eu falei do início do cast. Acho que é um dos prediletos dele. Ele, a Morrigan e o Dorian, são tipo os babies do escritor aí do Dragon Age.
É, o Dorian, eu achei engraçado encontrar ele no jogo. Eu encontrei ele logo no início, na origem dos magos. E ele é um templário mega tímido. Você vai falar com ele, ele fica gaguejando.
Esse é o Cullen, né?
Ah, o Cullen. Ah, tá vendo? Não, pra guardar nome pra mim, horrível.
Só para os ouvintes, então, o Dorian é um mago do Inquisition, que não tem tanta relação. E esse Cullen é um desses personagens que a gente está falando, que assim, você encontra um pouquinho e daqui a pouco você vai pesquisar mais e eles têm uma participação em um monte de outras coisas do jogo. Ele é dessa ordem dos Templários. Aqui eu não sei se a gente coloca um pouquinho do lore, mas basicamente o jogo mostra muito sobre o conflito entre magos e Templários. Os magos se saem fora de controle, se eles. Eu não vou me aprofundar nisso mesmo agora, mas se eles usam uma magia de uma maneira na qual eles percam o controle, eles podem se transformar em abominações. Nações, que são uns monstros terríveis que põem ameaça no mundo todo e tal. Então, os Templários estão ali para controlar esses magos e até para matar esses magos se eles perceberem que eles saem do controle. Então, Cullen é um desses caras da Ordem dos Templários que fica ali num tipo de uma escola de magos e fica de olho nesses rituais de iniciação, que é o que você vê quando você começa o jogo e inicia como um mago. E aí você pode conversar um pouquinho com ele. E o mago está falando que ele é todo tímido, que ele gagueja, ele tem medo de magos, mas ao mesmo tempo ele quer ter o dever dele ficar ali. Eu não conversei muito com o Cullen, porque eu não joguei como mago, então eu não sei como ele é no primeiro.
É uma conversa muito rapidinha. E ele também comete o mesmo erro que eu com os meus 18 anos, porque também no início ele tinha ali só o cavanhaque, depois ele.
Depois ele também fica lindo.
Depois ele fica com a barba com o cara lisa, né? Mas ele não. Eu achei engraçado que, como de novo, né? Eu não reconheci ele no Origins. Pra mim ele era um outro personagem. O modelo que eles usaram entre o Inquisition e o Origins, pra mim eram dois personagens diferentes. Eles mudaram muito os personagens.
O Cullen do Origins é ruivo, acho.
Ele é. Ele não é ruivo. questão do Ordens é o que o jogo inteiro é marrom, então fica um loiro, um marrom em cima do loiro, ele fica caju, fica ruivo, né? O Ordens tem esse negócio, tudo nele é marrom, eles tacaram o filtro marrom em cima, então tipo, o jogo inteiro é marrom. É a era dos jogos com filtro por cima, né? Essa fase assim, dos RPGs. Até o Fallout tem ali o 3, que é tudo verde, e o New Vegas, que é um meio alaranjado.
Essa coisa dos templários e dos magos também entra nos tipos de especializações e habilidades que você tem no jogo. Você pode, por exemplo, ser um. Como você pode começar um jogo como um guerreiro, como um rogue ou como um mago. Só que aí dentro dessas três classes você vai abrindo ramos e escolhe as suas especializações, tá? Então uma delas é como templário, e o foco deles, como de acordo com essa história que eu contei para vocês, é então a resistência à magia, em cancelar magias no momento em que o mago tá fazendo e tal. Isso também é legal para você entender melhor a história do jogo, usando as habilidades, tal, ficando por dentro disso. Stamina pro mago é meio que pro guerreiro é meio que a mesma coisa que a mana pro mago, você gasta para fazer as habilidades, tal. Há outras especialidades, outras habilidades, mas eu jogava muito como duelista, que é você tira, você faz tipo um nerf no inimigo, tira habilidades deles, enfraquece, fazendo insultos, e seus ataques com as adagas são mais precisos, tá, uma coisa de rogue. E eu jogava também como assassino, então minhas habilidades de stealth ficavam melhores, eu era mais difícil de ser detectada, tal, eu me especializei nessas coisas. Quando você consegue uma amizade legal com seus companions, isso também é bom, porque, por exemplo, o Zevran é o assassino da sua party. Se você tem uma amizade boa com ele, ele te ensina a ser um assassino. Isso também é uma vantagem.
Eu vi que a Rogue também tem a especialização de barda. Pô, eu não consigo jogar RPG de bardo, gente. Ficar cantando musiquinha. Ah, lá, 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 lá.
Acho que o bardo, pelo menos no Dragon Age, eles usam muito para fazer combo, né? A Miliana é um bardo e ela pode dar vários combos pro Alistar, ou mesmo pro Warden, conforme o seu estilo de jogo. Então ela pode aumentar a sua estamina por um tempo, ela vai deixar os inimigos assustados para você atacar eles. Então acho que é mais nesse sentido que eles usam mesmo.
Eu gosto muito de bardo, eles dão bons efeitos na parte. Quando você faz uma magia, acho que as magias de bardo são um bom exemplo. Ela meio que consome um pedaço da sua mana, e esse pedaço ele não é bem consumido, ele fica reservado ali para a magia que você está usando. E se você usa mais alguma coisa, você consome mais um pedaço, e tem um momento que você não consegue mais usar encantamentos porque você não tem mais espaço de mana. Vai sobrar só um tequinho. E bardo funciona assim, então eu conseguia dar buffs positivos pra parte e tal, afetar os inimigos. É bem semelhante ao bardo que toca musiquinha, que é o minstrel e tal, mas dentro do lore do Dragon Age, esses bardos também são treinados como assassinos, pra espionar os outros e tal. Eles são bem, bem chapa quente aqui. Não é uma coisa tão da paz, esses bardos dentro da história. Acho que tem um que eu também não joguei como Rogue, não sei se a Yolanda mexia com ele, que é o Ranger, que parece que faz summons de animais. Ele pode puxar lobos, ursos durante a batalha pra te ajudar e tal. Achei bem legal, mas eu nunca mexi com ele.
Eu costumo jogar muito com stealth quando eu jogo de novo. Isso daí eu também não cheguei a me aprofundar, não.
Tem mais uma coisa tática bem bacana dentro do jogo, que eu usava pouquinho, dava certo, agora eu quero usar mais ainda para saber como que o Origins lida com isso, que são as granadas e as armadilhas. Você pode, é um sistema de crafting, quem jogou Inquisition também já viu isso, você coleta ingredientes no mapa e depois constrói poções, constrói venenos, tal. Poções é bem óbvio, né? Bem legal, mas os venenos são legais, são venenos que você aplica às suas armas e podem dar danos específicos aos tipos de inimigos que você encontra. E as armadilhas são coisas que explodem, que prendem o um inimigo no lugar. Eu quero testar, por exemplo, nesse ogro, que o Marcos falou que é um dos bosses mais difíceis do jogo, que aparece logo no começo. Eu não sei se eu consigo fazer uma armadilha antes de encontrar com ele. Eu quero ver se esse tipo de coisa deixaria o jogo mais fácil para mim, porque sempre que eu joguei era muito difícil, mas eu não tava por dentro dessas coisas.
Eu gostava muito de usar armadilha. Foi uma das coisas que eu usei bastante. Eu não usava muito poção, veneno, mas a armadilha é muito útil, principalmente quando você tem uma batalha com vários inimigos menores. Você consegue dar uma separada neles, fazer um separar e conquistar ali, porque eles
Teve uma
acabam.
coisa muito legal, assim, que você lembra de ter feito com a armadilha, que, meu Deus, eu fiz isso aqui, fantástico.
Agora eu não vou lembrar de nada. Eu usava muito mesmo em batalhas com o cipó, chamava Minions, por exemplo, para poder ganhar tempo para matar os Minions sem tomar muito dano. Eu usava bastante nesse sentido, né? Então, o boss tá lá, daí de repente ele invoca um monte de bichos pra te bater, você dá uma recuada, joga as armadilhas e ganha esse tempo.
Isso é bom. Eu penso, por exemplo, em usar as armadilhas que diminuem o movimento do inimigo e jogar essas magias que a gente falou que são horríveis, assim, o óleo, o terremoto e tal, e joga nos inimigos que estão presos ali.
Essa do óleo eu vou jogar de novo pra testar, pra jogar óleo e botar fogo.
Vou pôr até no post o link com todos os combos pra gente conferir. Tem uma coisa também no Dragon Age Origins que eu não senti tanto nos outros jogos, mas que me agradou demais nele, é como as opções que você faz durante o jogo claramente afetam as batalhas finais e o desfecho e tal. Aqui a gente não vai dar os spoilers ainda. Às vezes tem alguém que quer conhecer o jogo tal e quer jogar sem saber o que vai acontecer, mas você pode acampar em alguns momentos do jogo e existe um certo momento em que aparecem pessoas ali pedindo ajuda, representantes das facções, por exemplo, dos Templários e dos Magos, tal, e que falam, ó, se você tiver algum recurso sobrando, doa pra gente. E você fala, ok, né? Vou doar aqui, quando você consegue experiência, tal, parece que fica só nisso, mas como o jogo te fala mesmo ali no script, no diálogo deles, é verdade que isso muda no final a quantidade de pessoas que te ajudam no momento importante. Isso é muito legal. Eu senti que as minhas escolhas do jogo fizeram diferença. Existem momentos também que você precisa de ajuda de uns nobres para realizar uma ação no jogo, e se você fez as quests deles ajudando eles, chegando num objetivo positivo pro pessoal, eles também vão te ajudar ou não. Eu gosto muito disso porque parece que é a alma do Dragon Age. Você conseguir sair do nada sem apoio nenhum e construir seu caminho ali pro final do jogo, conseguindo um super apoio, um exército e tal. Então eu recomendo Origins pra quem quer experimentar bastante essa coisa da política do jogo.
Aqui a gente vai entrar na era de spoilers, então para quem não quiser tomar nenhum spoiler, pode parar o cast aqui. Muito obrigado. Comenta aí embaixo. Dê joinha, favorite. Mas valeu ter ouvido até aqui. A gente vai colocar a musiquinha ali de uns 5 segundos, só para dar o tempo de você. Uns 10 segundos, vai, vamos lá. Para dar o tempo de você pegar, mudar a aba do seu. Fechar a aba do seu navegador, tirar o player, o celular do seu bolso, dar o pause, para dar o tempo certinho, porque a gente vai entrar na área de spoilers. Então vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês primeiro. O que são os Darkspawns? Que é o maior inimigo, o inimigo mais, o nível de ameaça gigantesca dentro do mundo do Dragon Age Origins, que é o primeiro que a gente encontra praticamente assim.
Uma forma legal de entender esses caras é entendendo também o sistema de facções do jogo. Que quem jogou Fallout acho que já está um pouquinho mais familiarizado com isso, porque cada facção explica a sua visão da história de uma maneira, né? E no Dragon Age isso não é diferente. Então eu vou explicar pela visão da Chantria ou da Chantry, que é como se fosse a principal organização religiosa ali dos jogos e dos livros, pelo menos em Ferelden. Aí isso também já expande mais a explicação da história, mas enfim, a história ali é que há muito tempo isso é contado no início dos jogos, tá? Então vocês vão assistir a intro, vocês vão entender isso. Magos soberbos, enfim, quiseram ter um poder acima do normal, ter um poder acima dos humanos, tipo um poder dos deuses, e invadir meio que o céu do jogo, que é chamado de Fade. Precisava de um poder incrível para isso, tal, e esses magos conseguem invadir esse lugar para conhecer o deus também, que fica num lugar chamado a Cidade Dourada, Golden City, dentro dessa Fade. Só que quando eles fazem isso é um pecado, uma coisa tão horrível, que eles são punidos voltando a esse plano mortal aí do Dragon Age, como os primeiros Darkspawn, que são como abominações, são coisas corrompidas, deformadas, e junto com eles vem uma horda de outros bichos que se canibalizam entre si, que atacam as pessoas e consomem essas pessoas, transformam essas pessoas em ghouls, que são, você já perde suas emoções, você começa a ficar meio louco, você começa a ouvir coisas. Isso que você ouve quando você está contaminado por esse sangue dos Darkspawn é um chamado, e esse chamado te leva para o subterrâneo. Geralmente, quando a gente fala de subterrâneo dentro do Dragon Age, nós estamos falando das Deep Roads, que são os caminhos feitos tanto pela raça dos anões, para ter as cidades deles e tal, que é onde eles vivem, quanto os caminhos cavados pela própria Darkspawn, para poder chegar em dragões, em entidades antigas ali, em seres, porque esses seres são extremamente poderosos. Por algum motivo, esse som vem deles. E quando você, corrompido pelo Darkspawn, enfim, algum Darkspawn chega ali e contamina esse bicho com esse sangue, ele se transforma num Darkspawn extremamente poderoso e que toma no Dragon Age Origins a forma de um dragão. É o dragão que você enfrenta ali no final do jogo, o Termiel. E isso dá início à tal da Blight, que é a ameaça que deixa o mundo inteiro em pânico, porque a quantidade de Darkspawn aumenta exponencialmente, as cidades começam a ser atacadas por esses monstros. Então você tem um problema político, uma coisa local ali, uma besteira, e do nada tem um monte de bicho que parece zumbi, de monstros terríveis, tal, tá acontecendo na sua cidade, e aí ou você se preocupa com esses seus problemas e você é aniquilado, ou então você tenta achar uma aliança e derrotar essa Blight. E o mundo de Dragon Age tem várias dessas Blights. Quando você chega no Origins, você tá na quinta delas. Então, até aí, cinco desses deuses antigos, dessas entidades que foram corrompidas, já foram derrotadas. Mas ainda faltam alguns, e eu tô ansiosa para encontrá-los nos próximos jogos.
Essas entidades são os Old Gods, né? Eles têm uma forma de dragão, não é? Eu tô falando isso pelo que eu vi na pauta, não.
Ah,
O
ele
cast
tem a
inteiro?
forma de um dragão, ele tem a
Isso.
forma de um dragão, mas tem os dragões normais também, né? Nem todo dragão foi corrompido pelo Darkspawn, né? Mas esses eles têm uma mitologia que eles exploram bastante no livro, né? Dos Archdemons, como eles controlam os Darkspawn, mas acho que eles não chegam a desvendar completamente a origem dos Old Gods, fica algo mais
Exatamente.
neutro assim, no ar.
E os dragões são o que desses Old Gods, já que eles têm forma de dragão?
Exatamente, não fica explicado.
Nada.
Porque o que você tem são pistas de outras culturas, se você jogando mesmo, tá? Não precisa. E também é opcional, o jogo é bem gostoso, você não precisa ir atrás dessas coisas, mas a gente acaba gostando pra caramba, acaba indo atrás. E o jogo também tem realmente muito material escrito, que são esses codex, que te explicam um pouco sobre a história. E às vezes eles falam um pouco sobre os impérios, sobre essa relação com os dragões e tal, e você começa a pegar pistas. Tem um império ali que é Tevinter. Ferelden é um dos impérios, são impérios importantes dentro do universo Dragon Age. E Tevinter já era um adorador desses dragões, eles chamavam de dragões. E esses dragões não estavam relacionados ao Darkspawn. Segundo eles, segundo Tevinter, esses dragões são quem ensinaram magia à humanidade. E são vários deles. Cada um deles representa um atributo. Por exemplo, tem o da beleza, tem o do silêncio, do mistério, da noite e tal. E podem ser, por exemplo, só dragões mesmo, que tem poder acima do normal até de outros dragões. Como podem ser espíritos que tomam a forma de dragões. Ou demônios que tomam a forma de dragões. Só que essa coisa de ter cada facção e cada personagem vendo o mundo à sua própria maneira, quando a gente entra no ramo também dos espíritos e dos demônios dentro de Dragon Age, que são basicamente os habitantes dessa Fade, dessa outra dimensão que existe além do plano mortal onde você joga, você também já entra em várias explicações diferentes, porque espíritos e demônios podem ser a mesma coisa, que é o que eu acredito quando eu leio o lore, quando eu jogo. O problema é que alguns representam coisas ruins, outros representam coisas boas. E aí, é óbvio que, por exemplo, a Chantria, que é essa que representa a organização religiosa, ela é próxima às nossas organizações religiosas, vai ver um demônio, por exemplo, um espírito, por exemplo, do orgulho, da vingança, como um demônio, como uma coisa ruim. Eles são mais hostis, são espíritos mais agressivos. Então, pode ser uma dessas criaturas que vem para cá com a forma de um dragão. Isso não tá respondido e o jogo talvez responda nos próximos produtos do Dragon Age. Eu tô louca pra ver mais respostas sobre isso. Porque é uma
Eu
coisa meio
acho.
crucial do jogo, sabe? É meio que a base dele. Esses old
Sim.
gods e tal.
Mas acho que o jogo, principalmente no Inquisition, ele trouxe bastante isso de você duvidar de tudo, né?
Sim.
O Inquisition, ele mexe muito com a parte de religião. Você sai um pouco só da Chantry pra ir pra Tevinter e outros reinos. E ele mostra muito como uma visão que tinha em Ferelden, que os elfos não faziam parte da primeira deusa lá, você vai pro Inquisition, você descobre que um dos primeiros serviçais dela era um elfo, e que ele foi apagado da história. Então o próprio jogo te deixa com muitas dúvidas sobre se você deve acreditar no lore dele ou não.
É verdade. Aqui também a gente vai entrar em algumas coisinhas, spoilers do Inquisition, mas existe um outro personagem que é muito adorado ali, que é muito conhecido, que é a Andraste, que é essa deusa que a Yolanda falou. Ela é posta numa posição de deusa, mas ela não é bem uma deusa, né? Como se ela fosse um Jesus dentro do jogo.
Uma profeta, né? Alguém que foi iluminado.
E aí o deus deles
Andraste
é o
não
Maker.
é a. Eu achei que Andraste é a Maker, fosse a mesma pessoa.
Não, o Maker é como se fosse o criador mesmo, bem nessa tradução. E Andraste é meio que uma profeta mesmo, ela é a pessoa que trouxe os ensinamentos dele para Ferelden, para os reinos.
E estudando a história dela, você faz alguns paralelos também. São bem superficiais, tá? Mas eu acho que é bacana para o pessoal entender. Existe um momento da história dela que ela vira Marte, porque ela vira uma líder religiosa, espiritual e também uma líder de guerra e leva o povo para combater Tevinter, porque parte de Tevinter não acredita nela, tal. E aí ela é traída pelo marido dela, mortal. E a igreja conta a história que é porque ele sentiu ciúme dela, porque ele nunca seria maior do que o Deus, né, esse Maker nos olhos dela, ele vendeu Andraste para os inimigos por terras. E aí eu lembro de Judas também, dá para fazer várias conexões, é legal para você lembrar essas coisas do jogo. Quando você fala desse marido dela, o nome dele é Maferati. Isso puxa uma das especializações, que é a dos bardos que a gente falou no Dragon Age Origins. Eles são conhecidos como os filhos de Maferati, por terem essa história de serem uma especialização baseada em espionagem, em traição. Não pode confiar nem na família, na esposa e tal. Então eles têm esse nome.
I like you.
I'd be careful. First it's I like you. But then zap, frog time.
E aí você tem essa ameaça da prole sombria ou dos Darkspawn. E desde, já é uma coisa bem antiga na história, você tem contato com isso no Dragon Age Origins, mas já é mais antigo. Existe a ordem dos cavaleiros que lutam contra essa ameaça. Então uma das premissas deles, por exemplo, é não se meter nas políticas locais, porque isso pra eles não é importante. Eles não podem escolher reis, não podem se meter em guerra comum. O objetivo deles é apenas lutar contra esses Darkspawn, estudar a natureza deles, descobrir a origem desses Old Gods, que são os Grey Wardens. E que acho que quando a gente joga o primeiro jogo, eles são bem legais, né? Eles se tornam Grey Wardens porque eles tomam esse sangue corrompido dos Darkspawn. Só que eles não se transformam, pelo menos não imediatamente, em Darkspawn. Eles tomam o suficiente para aumentar os seus poderes. Pode ser qualquer pessoa que se torna um Grey Warden, pode ser um bandido, pode ser qualquer coisa. Você abandona a sua vida e se torna um. É tipo, por exemplo, você ir pra muralha no Game of Thrones. E quando você toma esse sangue, você meio que faz uma conexão com os Darkspawn. Você começa a ouvir essa mesma música, essa mesma voz dos Old Gods que os Darkspawn ouvem. E isso te ajuda a detectar Darkspawn, a saber quando, por exemplo, se essa música tá muito alta, se ela tá diferente. Então, provavelmente, um dos Old Gods acordou e vai começar uma blight. E aí você tem que avisar as pessoas e, sabe, é muito legal.
Uma coisa que eu gostei bastante, mas acho que é mais a parte dos livros, não tem tanto no jogo, que ele explica que o Warden, né, por causa desse sangue corrompido, ele vai se transformando lentamente num Darkspawn, e quando eles estão prestes a se transformar mesmo, que eles sentem que eles vão morrer, eles entram nas Deep Roads, né, que é uma morte gloriosa. Então, aquela sensação meio de eu vou morrer, mas eu vou levar um monte comigo e honrar a minha ordem.
Esse é o destino de todos eles. É, independente de qualquer coisa, eles vão acabar sendo corrompidos? Ou são só realmente alguns?
Todos eles, mas todos eles têm uma velocidade muito mais lenta, né, do que um humano normal que tomaria e já viraria um Darkspawn.
Existem algumas pistas nos jogos de que, assim, a maioria deles aconteceu isso. Nos últimos jogos você tem outras pistas também de curas de Grey Wardens. Um dos personagens que se curou completamente é a Fiona, que a gente vê bastante no Inquisition.
Sabe que eu gostei, os Grey Wardens, eles vão, né, tendo esse rumo e eles entram no Deep Roads pra, enfim, eu gostei que o anão nobre, na origem dele, o irmão mais velho que ia ser coroado rei, acaba sendo morto, ou por você, ou por outros, né, depende da sua escolha, mas acaba que você acabam tendo três escolhas pro anão. Que aparece o Duncan e fala, ó, você escolhe, ou você vai ser exilado para as Deep Roads, ou você vai morrer, você vai acabar te matando aqui dentro, ou você vira um Grey Warden. Eu gostei que no final, todos eles têm o mesmo rumo, então ele vai entrar na Deep Road e morrer, então tipo, vai dar na mesma. Qual é a escolha para ele?
É, aí no caso ele só acaba esticando esse período por mais alguns anos, e tem a chance de matar os mais Darkspawn no processo. Porque tudo que a gente está conversando aqui é uma percepção diferente de jogar o primeiro jogo, porque realmente no primeiro jogo só se você pegou os livros ia dar pra sacar que existia uma chance de se curar dessa tente, né, que é o nome da corrupção. E eu jamais, não conhecia nada antes de começar o jogo, então também achava que não tinha jeito mesmo, vou morrer. Mas a maioria dos Grey Warden sucumbiu assim, e chega uma hora que tchau pra todo mundo, vou pras Deep Roads.
Pra eles, realmente, então, não tem chance. Eles morrem, ou alguns morrem logo no ritual, ou acabam morrendo bem depois. É bem triste, né?
É, o Marcos compara o Inquisition com a Disney, porque é tudo colorido, os relacionamentos e tal. Mas quando eu penso nessas coisinhas, assim, de... Ah, existem chances dos Grey Warden sobreviverem, mas... Cara, 99,9% deles já morreu indo para as Deep Roads. Esse lado brutal do jogo e tal, é que não tem uma pessoa escolhida, uma coisa... O Inquisition brinca com isso, mas no fundo eu acho que a mensagem é outra. Não existe o escolhido por Deus, o poderosão, o maior. Você é meio que um cara muito ferrado no meio de gente muito ferrada. No início do Origins mesmo, os outros dois que estão contigo, eles não aguentam tomar esse sangue dos Darkspawn, eles morrem. O cara tenta fugir porque tá pensando na família. Eu acho bem diferente da Disney.
Não, então, o Inquisition ele é um jogo extremamente colorido. Aí, de repente, você sai de um jogo onde você anda por uma florestinha, tem carneiros, né, outras coisas passeando. De repente, você vai pra um jogo todo marrom, mega dark, e é sangue pra todo lado. Você vai, as cutscenes, quando corta os personagens conversar depois de uma batalha, estão banhados em sangue, assim, não estão nem aí. É um outro nível, né, que eu passei do Inquisition pro Origins. São dois jogos, assim, que eu não consigo muito encaixar dentro do mesmo mundo, porque o Inquisition eu não consegui sentir um clima pesado, um clima dark, né? Ele tem as suas histórias de drama, ele tem todos os negócios do Dragon Age, sim, mas ele não conseguiu, tipo, caramba, isso, né? Pesado, legal, tal. Então, tipo, eu saí da Disney, que é meio feliz, e entrei já logo no... Da, sei lá, no Game of Thrones, que as pessoas estão perdendo a cabeça, torto direito, sabe? Tudo triste, né? Mas Inquisition é um bom jogo, né? Nada disso, né? Porque eu acho que ele é muito colorido, que ele é ruim.
Ah, não, mas ele realmente é bem coloridão, eu gosto desses contrastes entre os jogos. Porque se fosse uma coisa que ficasse cada vez mais sombria, eu acho que o Inquisition ia ser uma tela preta mesmo, porque nem o Marcos falou, o primeiro já é muito escuro.
Então, a gente conversou lá no começo, o jogo possui 6 origens, né? É o humano nobre, onde você pode escolher entre a classe War e Rogue, né? Tanto faz. Tem a Elfo da Cidade, tem o Dalish Elf, tem o Dwarf Commoner, que é um anão mais pobre, tem o anão nobre, que é o Dwarf Noble. E tem o Mago, que é, independente de você ser um humano ou elfo, vai ser essa origem. Pra quem não jogou todas as origens, jogou apenas uma, eu vou fazer um resumão de todas elas, tá? A primeira que eu joguei foi o Humano Nobre. Então, com o Humano Nobre, você começa no castelo do seu pai, que estão ocorrendo os preparativos para as batalhas contra os Darkspawns que estão chegando na região. Então, você tem uma breve conversa com seu pai, um outro nobre, o Duncan, que é um dos Grey Order, que chega para recrutar alguém. Ele não, todas as origens, ele está ali para recrutar alguém. Às vezes ele é bem específico, ele quer recrutar você, e às vezes não, ele está simplesmente recrutando alguém. Então ocorre essa discussão, você vai lá, faz as suas quests e vai dormir. E o castelo é atacado, ou seja, ocorre uma traição, né, desse segundo nobre com o seu pai. Então toda a sua família é morta, a esposa e o filho do seu irmão são mortos, seu pai se fere e você passa o tempo todo correndo atrás do seu pai com a sua mãe. No final você consegue encontrar o seu pai, mas ele já está em um dos momentos finais, que ele está com um ferimento muito grave. E o Duncan aparece e te recruta. Que, né, você só tem uma escolha, ou você é morto, você tem duas escolhas, ou você é morto, ou você entra para os Grey Warden. Então você acaba entrando para os Grey Warden, seu pai e sua mãe sucumbem no final. O do City Elves é... No universo do Dragon Age, os elfos, eles moram em favelas, eles não são seres tão nobres quanto eles eram, eles já foram seres nobres um dia, e essa história acabou sendo deixada para trás, então eles moram em favelas dentro de cidades humanas. E no City Elves, você pode começar como um elfo ou uma elfa, e dependendo da sua escolha, vai ser o dia do seu casamento, e vai ter um jovem com os amigos, um jovem nobre com os amigos, que se chama Volgan, ele vai estar escorraçando todas as mulheres. E ocorre um ataque de uma segunda elfa contra o Volgan, que ameaça voltar. Quando começa o seu casamento, o Volgan volta e rapta todas as mulheres elfas, e trancafia. Então, se você for uma elfa, for o dia do seu casamento, você vai acordar trancafiada nos calabouços do Volgan. Se for um elfo, o noivo, você vai ao resgate, que é, né, bem o contrário. E até é legal ver isso. Acaba que o Volgan pode ser... Dependendo da sua escolha, o Volgan pode ficar vivo ou não. Ele pode te subornar, falar, esquece isso que aconteceu, toma esse dinheiro e vai embora. Ou você mata o Volgan. Quando você sai, um guarda te pega e quer saber quem é o responsável. Como, né, tudo leva até você, você acaba sendo pego como responsável e mandado em prisão. Só que o Duncan aparece de última hora de novo e fala, então você vem comigo. Você acaba virando Grey Warden de novo. Os Dalish Elves é a origem mais curta que tem, rapidinho. Os Dalish Elves, eles vivem em acampamentos, e eles querem resgatar toda a lore antiga dos elfos, então eles vivem vagando por aí, escondidos na floresta, entrando em ruínas antigas, pegando artefatos antigos dos elfos. Eles não gostam tanto dos elfos da cidade, porque eles acham que os elfos da cidade perderam todo o respeito com eles mesmos, então eles não curtem tanto os elfos da cidade, apesar que eles aceitam quando os elfos da cidade entram na tribo deles, se encontram deles no acampamento logo no começo. E o começo é, você e seu amigo encontram três humanos vagando pela floresta, assustados, porque eles entraram em uma ruína e encontraram monstros lá dentro, junto com um artefato. A escolha é sua de matar ou não os três, você acaba entrando nas ruínas de qualquer forma. Lá dentro vocês encontram um espelho, e o espelho está corrompido pela Tench, dos Dark Elves. Quando seu amigo encosta no espelho, ocorre uma
No
explosão.
Darkspawn.
Nos Darkspawn, desculpa. Ocorre uma explosão e vocês dois são pegos. O Duncan aparece, você acorda dias depois do acampamento e volta lá para resgatar o seu amigo, coisa que ninguém encontrou, já que a única pessoa que o Duncan conseguiu retirar de lá de dentro foi você. Então quando você volta lá, você não encontra rastro do seu amigo e o Duncan destrói o espelho. E ele te dá a única alternativa para você não virar um ghoul é entrar para os Greyhorn. O anão comum, você trabalha para o Rei do Crime. O Rei do Crime te manda fazer uma série de missões sujas, né? Uma delas é você drogar a bebida de um dos guerreiros que vão entrar em uma arena, porque o seu chefe apostou no outro, então para a batalha ficar mais justa. Só que quando você chegar lá, o guerreiro que o seu chefe apostou está completamente bêbado. E para você não se ferrar, você acaba colocando a armadura do guerreiro, se disfarçando como ele. Só que na última batalha, o guerreiro aparece, todo bêbado na arena, e é descoberta a sua farsa. O seu chefe fica ferrado, ameaça fazer coisa com a sua irmã, você acaba matando ele, não tem escolha. Então, o que acontece é que você só pode fugir, senão você vai morrer, você já está sendo caçado lá dentro. O Duncan aparece e te dá a opção de você virar um Greyhorn.
É sempre Duncan, né?
É sério, o Duncan está em todos os lugares, é impressionante. E o anão nobre, você é o irmão do meio de três anões e vai ocorrer uma coroação. Obviamente que vai ser coroado o irmão mais velho. Só que o irmão mais novo te chama pro lado e fala: ó, o cara tá querendo te matar porque estão querendo dar a coroa para você, não para ele. Então a sua escolha é falar que se ele fizer alguma coisa você vai matar, ou você não acredita no seu irmão mais novo. E você vai ser enviado logo em seguida para uma missão de resgatar um escudo da família, que lutou em diversas batalhas contra os Darkspawn, não sei o quê. E te dá um ponto de encontro que vai estar o seu irmão mais velho lá te esperando. Você pega o escudo, quando volta, dependendo da sua escolha, ele vai te atacar. Ou se não, ele já vai estar morto, independente disso, você vai ser colocado como traidor. Então você vai ter. Ou você vai ser condenado à morte, o exílio aos Deep Roads, ou o Duncan vai aparecer e te chamar para ser um Grey Warden.
Duncan to the rescue!
E tem o Origem dos Magos, que é o Circle Mage, que você inicia bem realmente contar a história dos magos. Você é um iniciante e você tem que passar por um teste, o The Harrowing. Você toca em uma bacia de lithium e é transportado para Fade. Lá você precisa derrotar um demônio. Derrotando o demônio, você sai da Fade e já vira um mago do Círculo dos Magos. Então você já tem um pouco mais de liberdade lá dentro. O seu amigo, ele tá com medo. O seu amigo, que é o John, ele está com medo porque ele está mais tempo lá que você, ele ainda não passou por esse teste, e ele tem medo de virar um Tranquil. Os Tranquil, eles são magos que eles passaram por rito de passagem, que eles foram extirpados de qualquer sentimento, então eles são simplesmente uns golems de carne, apenas falam, eles não sentem raiva, nada.
São pessoas que, por oferecerem um risco aos outros magos, são selecionadas para ter tipo um wipe,
Uma
pegar.
lobotomia ali, né?
Isso, perfeito. Isso é horrível.
E ainda mais para ele, porque ele se apaixonou por uma iniciada da Chantry. E iniciadas da Chantry não podem ter romances. Elas são como freiras, praticamente. Então já é um erro. E eles decidem fugir juntos. Só que os magos, eles podem ser rastreados porque eles deixam uma amostra de sangue. Para caso algum mago fique malvada dentro do círculo e tente fazer alguma coisa, os templários rastreiam esse mago pela amostra de sangue deixada para trás e dão cabo dele. Então, ele pede para você ajudar os dois a dar cabo dessa amostra de sangue para que os dois possam fugir. Nesse ponto, ele descobre que ele vai virar realmente um Tranquil e começa a entrar em desespero. Logo em seguida, que vocês destroem a amostra de sangue, aparece o Magister do Círculo dos Magos, junto com os templários, e descobre, né, toda a traição, né, que estava acontecendo. Eles acabam decidindo mandar a iniciada para uma prisão e o Joan acaba perdendo o controle. Então ele fica muito nervoso e acaba usando os poderes de Blood Mage dele, que são poderes proibidos. E acaba desacordando todo mundo, ele não chega a matar. A iniciada fica com medo, afugenta ele, ele sai correndo, vai embora. Ela é enviada para prisão e você, quando vai ser punido, o Duncan aparece e salva para você virar o Grey Warden.
É, essa coisa do Blood Mage, porque existem várias especializações de magia também no jogo, e uma das especializações das mecânicas é esse Blood Mage, é a magia de sangue, né? Como dá para comparar com, sei lá, Avatar, os dobradores de água que vão ali para a área proibida e começam a dobrar sangue, que entra na parte do tabu, é a mesma coisa no Dragon Age, e essa é uma das coisas que se você faz dentro do Dragon Age, os templários vão atrás de ti para te matar, porque é um horror.
Então, no instante que você pega a especialização, você já está condenado?
O jogo não tem uma mecânica para sustentar isso,
É.
tipo, as pessoas te perseguirem e tal, mas há diálogos, há coisas que podem acontecer que ficam diferentes, e Blood Mages que vão te apoiar também no jogo, isso acontece em todos os Dragons.
O jogo também tem uma sétima origem, só que ela é da DLC Awakening, que é você é um Grey Warden de Orlesia, de Orlane, desculpa, é Orlesian. Você é um Grey Warden de Orlane. Então você já começa o jogo como um comandante dos Grey Warden, né? Não é muito complexo, mas é uma sétima origem, só por DLC.
É, pra quem não jogou o primeiro jogo e não quer começar, não quer bolar nada, então aí tem esse padrão de Orlay.
É, essa coisa da gente tá falando dos magos, né, dos templários, a gente falou um pouquinho lá atrás. Quando eu fui jogar o Inquisition, tem na tela de introdução do Press Start, menu, tem duas fileiras de magos e templários andando para algum lugar. Quando você aperta Start, o lugar explode. Isso foi uma das coisas que me deixou boiando muito, porque eu não sabia que tinha problema entre magos e templários, mas tipo, eu vi a Ju achando fantástico, tal, fiquei tipo. Então foi um dos meus problemas com o Inquisition, que aí eu só fui entender um pouquinho melhor com o jogo explicando quando eu fui pegar o Origins.
Yolanda, qual dessas origens que você fez mesmo?
A primeira vez que eu joguei de humano nobre. Eu cheguei a terminar o jogo também com a Suriel e com a do Arth Noble. Eu comecei uma vez a jogar com o mago. Mas eu não tive paciência para ir pra frente.
Qual delas que você gostou mais da história?
Eu gostei muito do humano. Eu realmente gostei bastante para aquilo que a gente falou de você perder tudo, né? E talvez por ter sido a primeira vez que eu joguei também, eu acabei me apegando muito a personagem que eu criei nesse primeiro jogo. Mas a do Ciriel, que também é muito emocionante você conversar com ela, porque acho que é uma das mais trágicas também.
Ah, é verdade. Eu joguei primeiro como City Elf e mulher, e as mulheres são raptadas, a sua amiga não tá ali contigo, você tem que ir atrás dela, você vai achar ela no quarto do cara. É um plot bem sensível, eu acho que foi muito bem escrito. E eu costumo ser uma pessoa que reclama quando eu vejo, tipo, abuso, pessoas que são abusadas dentro de jogos, coisas, mas eu acho que o Dragon Age lida com isso, os escritores também, aqui eu vou elogiar de novo os escritores. Eles lidam de uma maneira que eu acho que fica super sensível, super bacana, e eu acho uma das melhores origens pro jogo.
Sim, com certeza.
É, esse lance, né, eu tava lendo que eles queriam fazer uma coisa nova com os elfos, dos elfos morarem em favelas, para mim já não foi tão novo por causa do Witcher. Witcher, no livro mesmo, já é coisa bem antiga. Eles tratam os elfos, eles tratam os não-humanos, os anões, morando em favelas, como se eles já não sendo tão nobres quanto são nas outras ficções. Então, para mim não foi uma coisa tão nova assim, tipo, oh,
É o mesmo conflito com os humanos no
é o mesmo
Witcher?
conflito, os elfos estavam lá primeiro, os humanos chegaram arregaçando tudo. Eu vejo muita coisa assim, pequena, vai, eu não vou falar da lore inteira, mas muita coisinha pequena assim do Dragon Age muito parecida com Witcher. Então, para quem gosta um pouquinho da lore pelo menos um pouquinho da lore do Dragon Age, dá uma experimentada em Witcher. Você vai ver bastante coisinha ali, bem legal. Até os Grey Wardens ali, um pouquinho Witcher, tirando, né, que eles não só pegam crianças, mas o ritual deles passarem, né, que não é novo outras histórias, mas existe até um paralelozinho engraçadinho assim. Eu falei da origem dos magos, e eles vão logo que e eles vão para Feyd. É o primeiro contato, sim, acho que dentro de um jogo, do jogo Dragon Age, para quem escolher essa origem, com a Feyd. O que que é a Feyd?
A Feyd é uma mistura, ela chega a ser o um mundo dos sonhos, né, que alguns até chamam assim. Mas ao mesmo tempo ela é um espaço que os espíritos ocupam, então é um pouco como se fosse um sonho real, um lugar que você realmente pode entrar no seu sonho E que os espíritos têm influência sobre isso.
Ah, tá. E todo mundo tá ligado com a Fade, né? O mundo inteiro, Dragon Age, ele tem essa ligação com a Fade, né?
É, essa coisa mesmo do mundo dos sonhos, as pessoas vão para lá quando elas dormem, elas sonham, e não precisa nem ser mago, ter algum poder, nada, já você já tem essa conexão com a Fade. E os magos, usando esse lírio, que o Marcos falou numa das origens, que você encosta no lírio e vai pro seu ritual, ele aumenta os seus poderes ali para ter contato com a Fade, a ponto de você conseguir, por exemplo, abrir brechas, conseguir trazer elementos da Fade para o seu plano, para sua dimensão. Aí já tem uns detalhezinhos, assim, do lore, né? Os elfos, eles são os mineradores desse tal desse lírio, que é esse mineral. Tem umas características orgânicas, parece que ele
Elfos
tem
anões.
anões. Falei elfos, são os anões, gente. E por eles estarem minerando aquilo o dia inteiro, e aquilo é como se fosse carvão mesmo, sabe? Que a pessoa fica com carvão no pulmão, fica com doença e tal. Eles absorvem esse lírio e eles adquirem uma resistência à Fade. Então eles até param de sonhar. E é por isso que quando você começa o jogo, você não consegue ser um anão mago. Acho que não existe nenhum anão mago, por enquanto, na história. E talvez nem exista.
Então eles não têm muita ligação com a Fade e só eles.
É só eles que eu me lembro. Porque os Kinaris podem ser magos também, né? Que é
Podem.
uma outra raça que aparece no primeiro jogo, mas ela é mais explorada no terceiro. E eles podem ser magos também. Então acho que eles têm esse contato com a Fade.
No máximo eles vão dar outros nomes para as coisas, tal, mas eles também podem mexer com isso.
Eu tinha visto no canal
Lady Insanity.
É isso. E ela tem um vídeo lá que ela tem a teoria sobre a Fade, que a Fade não existe. E ela também coloca a teoria que a Taint, né, que corrompe, que aflige os Darkspawns, que corrompe tudo, elas foram uma tentativa de criação dos Old Gods para se desligar da Fade e ganhar uma independência. Qual que é o problema de ter essa dependência da Fade? Porque alguém seria mais poderoso? Os magos, quando não se desligam da Fade, eles não viram Kelly Tranquil? E qual que é o problema de estar ligado com a Fade? Porque os
Aí
anões também não têm muito problema com isso. Ou eu tô viajando demais e os magos, eu entendi errado que os magos não são desligados da Fade?
essa parte fica bem aberta mesmo, né? Não tem uma resposta muito clara.
Eu acho que a Fade é um problema porque. E os Tranquils só dão uma pista disso porque elas fazem parte da vida de todas as criaturas ali do universo Dragon Age. A partir do momento que você corta essa conexão, que não é o caso dos anões, eles só ficam mais resistentes, não significa coitado, você perde até suas emoções. Então, ela é importante, não é uma coisa que pode ser ignorada. Não sei se foi nesse sentido que você perguntou, que você falou das teorias da Ashe, mas a única teoria dela que eu não entendo é essa da Fade não existir, porque para mim ela é bem real e tem consequências no mundo, é uma coisa bem sólida. Assim, para dizer.
Eu não conheço, eu não cheguei a ler essas teorias, mas sobre o Fade, a interpretação que eu fiz jogando é que ele é um reino muito mais primal, de certa forma. Ele é um reino quase um símbolo do subconsciente. Então, o problema que como eu entendo para os magos, são os magos que não conseguem controlar as próprias emoções, quando eles entram no Fade, quando eles têm contato com o Fade, essas emoções se tornam muito mais fortes. E eles são influenciados por esses espíritos. Se o mago é muito orgulhoso, por um espírito do orgulho, ou por um espírito da vingança. E por isso eles têm essa conexão totalmente cortada quando eles viram um Tranquil. Mas daí eu acho que é uma questão mesmo do Fade como algo muito emocionalmente instável. Se você não consegue controlar suas emoções, ele toma conta de você. Essa foi a interpretação que eu fiz a primeira vez que eu joguei, por isso que eu entendi um pouco do conceito.
É, acho que é isso mesmo. Tem uma outra coisa engraçada que acontece que você descobre no Inquisition, que existia um momento no mundo que a Fade e o plano mortal eles estavam muito menos separados do que como você os encontra a partir do momento que você joga até o Origins mesmo, e lê o livro e tal. E a gente não sabe o que significa. Você só encontra textos crípticos ou falas de personagens. No caso do Inquisition, quem te explica isso é o Solas, é um elfo, mago. E aí falam que é um momento, quando não existia essa separação tão clara, que os dragões voavam livres pelos céus. Aí dá para entender, por exemplo, que então esses Old Gods estavam mais presentes entre as pessoas, eles se apresentavam a elas. Podem ter sido, então, quem realmente apareceu para o pessoal de Tevinter e ensinou magia. Então a Fade tinha um poder ainda maior sobre as pessoas. Você tem um problema grande também no Inquisition, no Inquisition não, perdão, no Origins, que é o o rei, que é apresentado pra ti quando você vira um Grey Warden, e ele tem esse posicionamento exatamente de vamos conseguir o máximo de gente que der, vamos lutar contra a Blight e tal. Só que aí vocês vão num dos combates contra Darkspawn, e esse rei tem um velho amigo, que é um aliado dele de batalha e tal, que é o Logan. E você tá fazendo uma missão pra esses dois, como Grey Warden. Os Darkspawn estão atacando já ali a fortaleza. Você precisa acender umas piras pra chamar os exércitos do Logan, esse amigo do rei, pra te ajudar e acabar com a batalha, beleza. Só que, inexplicavelmente ali, você acende as piras, manda o sinal e o Logan vai embora. E aí, sem o auxílio das tropas dele, o rei e você, que estavam ali confiantes, acabam sendo derrotados. O rei morre, o Duncan morre, que é esse padrinho aí que te salva de todas as origens. Ele também é meio que um pai do Alistair. Ele faz um papel de pai do Alistair, né? Ele não é o pai do Alistair. Então você tem um problemão que é enfrentar esse Logan também enquanto a Darkspawn tá chegando. E não existe tanto conflito entre os magos e os templários de forma tão aberta quanto nos próximos jogos. Mas é uma coisa que vai escalando, você vai entendendo que em algum momento pode explodir. A história acho que é bem conectadinha nesse sentido. O Logan é um personagem bem... Quando eu joguei, eu não gostei dele de jeito nenhum. Ainda não gosto dele. Mas existem pessoas que gostam dele, porque descobrem que ele é aquele tipo de personagem que ele abandonou o rei ali junto com os Grey Wardens e culpou os Grey Wardens pelo abandono, tentou sair ali de fininho e meio que virar o próximo rei. E eu não gosto dele por causa disso. Mas tem pessoas que meio que entendem que ele fez o que era necessário pro reino, que ele pode ter um lado bom e tal. E no final do jogo você tem várias escolhas. Você pode perdoar esse cara, você pode banir, você pode matar. Dá até pra transformar esse vilão num companion seu durante o jogo e transformá-lo em Grey Warden. Tipo, e aí você vira meio que um Duncan. Você fala, legal, você cometeu tais crimes, você pode morrer, ser preso e tal, ou então você vem e eu te absolvo dos crimes e você se vira um Grey Warden e vai junto comigo lutar contra o Darkspawn. O que, que você fez com o seu vilão, o Yolanda?
Eu transformei ele num Grey Warden, achei que era melhor conhecer. Esse cara podia ter, com certeza. Ele vai passar o resto da vida batendo em Darkspawn agora.
Ah, isso é bem interessante.
No jogo não explora tanto, você falou dele ser um personagem ou muito querido ou muito odiado. Eu não gosto dele também, mas eu gosto dele como vilão. Eu acho que ele é um vilão que tem motivações muito boas.
Uhum.
E um dos livros, né, dos primeiros livros do Dragon Age, é justamente da infância dele com o rei Merrick, né?
Sim.
E é legal pra você entender as motivações dele. Eu acho que ele se torna um vilão bom pra esse jogo por ter essas motivações fortes. Ele não é aquele vilão que tá lá só pra atrapalhar o protagonista, não, pra encher o saco. Ele tem uma história de filme bem legal. Mas eu transformei ele num Grey Warden mesmo. Achei que era pra ele compensar tudo que ele fez.
Nossa, eu acabei com ele. Eu me enchi a porrada. Eu pensei nessa possibilidade de, ah, você não sofreu o suficiente, então agora você vai fazer o bem. Mas eu também fiquei com muita dó, porque quando você faz essa escolha, né, dele virar companion, o Alistair sai da parte, né? Aí eu fiquei com muita dó, porque quando você absolveu esse vilão, porque ele realmente é um cara complexo, assim, e eu entendi isso só quando eu voltei nos livros, porque eu joguei o jogo sem conhecer os livros, sem conhecer a história dele, eu não sabia que ele tinha um passado do jeito que tem e tal. E aí quando eu joguei, eu não gostei mesmo dele, eu tava mais apegada ao Alistair, eu já conheci um pouquinho mais a história do Alistair, eu não consegui tomar essa decisão. Você já tomou essa decisão logo de cara, ou você conhecia alguma coisa do vilão, você já sabia dos motivos dele e tal?
Eu não conheci, na verdade, o meu livro depois, porque... joguei o jogo, mas eu também não sabia que o Alistair ia odiar tanto que eu fizesse isso, porque talvez eu não tivesse feito. Mas foi na hora de tomar a decisão mesmo, até pelas escolhas que eu vinha fazendo com a minha personagem no longo do jogo. Eu achei que, assim, eu gosto de criar uma personagem e tentar manter ela até o final do jeito que eu imaginei que ela seria, né? Então eu achei que matá-lo seria algo muito fora de tudo. Sim. que eu vinha fazendo durante o jogo. Eu achei que batia mais com a característica dela, usar ele pra derrotar a Blight.
Uhum. Depois, né, eu acho isso é legal porque também mostra o fator de replay do jogo. Eu não sei se funciona pra você, né? Não sei se também, mas pra mim ele tem um fator replay muito alto. Todos os Dragon Age, talvez o segundo nem tanto, mas o primeiro ele tem muito. Porque as escolhas que eu faço, que eu não faço nem ideia das consequências, e depois quando eu jogo tudo fica diferente. Aí eu vi que, como eu nunca perdoava, no máximo eu prendia o Logan. Então, como eu nunca dava nem chance dele conversar comigo, eu descobri depois que se você trouxesse ele pro Grey Wardens, ele virasse um companion, ele começava a aceitar também presentes, você pode ganhar a aprovação dele. E ele te conta um pouco da história dele e da infância, por exemplo. Ele é um personagem que não gosta muito de um império que a gente fala um pouquinho aqui, que é o Império de Orlais. E aí ele conta uma historinha pequenininha ali, uma anedota, que quando ele era criança, um nobre de Orlais pegou um cachorrinho dele, torturou e acho que quase matou o cachorro, sabe? Pra mim já era suficiente pra causar uma guerra.
Não, então, com certeza.
Então não sei se você conversando com ele, então, depois que ele foi absolvido, também já deu pra ganhar um pouquinho mais de empatia pelo personagem.
Ganha, eu acho que você ganha, assim, por ele ter esse background bem construído. Eu acho que você nunca chega a gostar dele ou perdoar completamente ele, mas ele fica mais palatável. E até aquele final com a Morrigan, se você tá com ele na party, ele pode ser o Grey Warden que tem um filho com a Morrigan, né? Não precisa ser necessariamente o Alistar ou o protagonista masculino. Você pode falar pra ele, ah, não, vai lá e dorme com a Morrigan porque eu não quero morrer.
E qual é? Você lembra da reação da Morrigan?
Não, ela fica... essa foi o jeito que eu joguei a primeira vez, e ela mesma que sugere, porque como eu tava com a personagem feminina, ela tava tipo, ah, pode ser com qualquer Grey Warden, né? Eu falei, ah, pode ser o Logan, então. Ela falou, não, beleza, então eu tô dormindo com o Logan, né? Ela foi vestida pro cara.
Eu acho isso muito bacana, é como se eu estivesse redescobrindo o jogo. Saber que ele é uma opção também para esse ritual, isso é bem interessante.
Uhum. Eu não joguei dessa forma, mas eu tenho quase certeza que você pode fazer ele matar o Darkspawn também se ele morrer.
Ah.
Se eu não me engano, é uma das possibilidades de final também.
Tem muitos finais, né? O epílogo do jogo é um negócio muito rico de coisas.
Uhum, com certeza.
Eu sou meio control freak no Dragon Age. Quando eu vejo que tem uma decisão importante, eu sinto que pode acontecer alguma coisa, aí eu olho detonado. Mas... O Marcos não, ele já não acha tão legal, ele quer conviver com as próprias ações e tal. Eu acho que foi como você se aproximou do jogo também, logo de cara, né?
Sim, eu fui meio arriscando ali, tentando descobrir na raça como é que funcionava.
Tem coisas, por exemplo, que eu acho muito difícil de descobrir sem o detonado, que é um sistema do jogo de hardening, né? Que é onde você meio que muda a personalidade dos seus companions pra melhor, ou sei lá, pra diferente, ou nada acontece. E se eu não me engano, é o Alistair e a Leliana, né? Que podem ser modificados assim.
Sim. É, eu não consegui fazer isso no meu primeiro jogo, eu nem fazia ideia que isso existia. Eu descobri depois. As outras vezes que eu joguei, eu já joguei com detonado.
Uhum.
Mas a primeira vez, acho que não é algo que fica muito óbvio pra você utilizar, assim.
É, eu também acho, tipo, é uma, duas frases, assim, por exemplo, no caso do Alistair, que definem se ele fica mais favorável à ideia de ser rei. E aí, se você responde do jeito favorável, ele fica mais, assim, mais maduro. E aí ele aceita que ele tem esse dever. E isso muda, então, os jogos seguintes, como ele vai participar deles, onde que ele vai aparecer e tal. Isso é uma coisa bem legal.
Sim, eles trabalharam muito bem em encaixar esses pontos.
Você chegou a ler os livros, então, depois? Porque eu só fui atrás da história e li o plotzinho de cada um pro cast. Mas
não, eu cheguei a ler todos os livros que saíram, pelo lore mesmo, porque uma das coisas que mais me aproximou do Dragon Age foi a narrativa, então eu queria mais, queria saber mais dos personagens, e eu cheguei a ler todos os livros mesmo, depois do primeiro jogo.
Você pode falar um pouco, então, da história do Alistair, se precisar puxar, né, o Logan, o Merrick, o Duncan mesmo e tal?
Sem problema com spoilers, né? Pode...
Sem problema, pode... Pro Origins tá tudo tranquilo.
Faz um pouquinho de tempo que eu li, mas, em geral, o Alistair é o seguinte, tem um lore no Dragon Age, que você pode ter um humano e um elfo, podem ter um filho, só que esse filho ele tem aparência humana, ele não tem aquela coisa do meio elfo, ele fica com uma aparência completamente humana. O Merrick, depois que ele vira rei, ele a Fiona, que é uma Grey Warden, chega até ele, fala que eles têm um problema com os Darkspawns, que não chega a ser uma Blight, mas que é um grande problema, e eles precisam entrar numa das Deep Roads. E ela pede, assim, um exército, né, um grupo pra ir com ela, e o Merrick, ele é muito heróico, muito nobre, ele decide que ele tem que ir, porque ele tá o rei, e é a missão dele. Então eles vão, ele, a Fiona, o Logan, mais alguns soldados, outros Grey Wardens, e ele acaba se apaixonando pela Fiona, que é uma elfa, E eles têm um filho que fica aberto no livro e no jogo, mas a teoria mais aceita é que realmente a mãe do Alistar é a Fiona, que ele é o filho desse relacionamento. Então, quando você tem a possibilidade de colocar ele no trono, você meio que abandona esse lado élfico, né? Você ignora, considera ele como um humano puro, e ele acaba entrando no. Seguindo os passos do pai como herdeiro do reino, mas é algo que o Merry sempre manteve escondido, que ele tinha escrito baixado. E a Fiona também, né? Ela chega a abandonar ele para continuar como Grey Warden.
Porque eu sei que a Fiona, ela sabe do destino do Alistair, ela consegue acompanhá-lo e tal. Acho que no Inquisition ela pergunta pra ti sobre ele, mas não te fala, né? Não te dá nenhum detalhe do porquê. Mas o Alistair, acho que ele nunca chega a saber quem é a mãe, e muito menos que ele é elfo, né? Que ele tem
Não,
descendência
ele
elfa.
não sabe, ele já não tem esse conhecimento mesmo.
E quando você joga o Dragon Age, o rei que você conhece é o Kaelian, né? E que é o filho desse Merry, que é o filho legítimo, enquanto o Alistair
Isso.
não é. E eu acho engraçado porque eu não percebi isso na hora, e depois que eu joguei, eu falei, ai caramba. Porque o Kaelian, ele é a cara, né, do modelo de personagem do Alistair. É basicamente o Alistair com outro cabelo.
Ele tem a mesma cara, assim. É quase um spoiler, né?
Sim,
Que
e eu
você percebeu.
só me toquei quando o jogo me contou. Aí eu, ai meu Deus, é verdade. Tem essa história também do Merrick, e para quem quer saber mais sobre o Alistair, e depois vai entrar no segundo jogo, introduz um pouco sobre o segundo jogo. Tem a história do Alistair como rei, que isso é canon pra BioWare, ele acaba virando. Porque existem, né, no seu jogo a opção em que ele vira um bêbado que vai ficar andando pelo mundo, tipo, várias coisas, mas é canon pra BioWare que ele virou rei, e aí ele vai tentar resgatar o pai dele. Isso também conta mais história sobre a história deles e tal.
É bem interessante. A BioWare faz um trabalho muito bom em expandir os universos deles, né? Então, é algo que eu me diverti muito. Até porque os livros antes de sair o Inquisition, eles chegam a apresentar alguns personagens que aparecem só no Inquisition. Dá um flavor bem legal quando você vai jogar.
Eu fiquei completamente por fora disso, justamente por não querer spoilers, assim, eu não queria nem saber onde selecionar os companions, quais eram eles. Então eu fiquei por fora pra chegar no jogo e aí sim jogar desse jeito, sem detonado, sem nada. Tem outras duas personagens também importantíssimas no Origins. Uma é uma Companion, que a gente já citou um pouquinho aqui, outra é a mãe dela, que são a Morrigan e a Flamet. Elas aparecem quando você vira um Grey Warden e vai para as Kokiri Wilds, para as florestas ali, buscar sangue dos Darkspawn. Você não sabe nem para que você precisa daquele sangue ainda. E elas estão ali, e tem todo aquele clima de medo. Os rapazes que estão contigo ali, eles falam que aquela floresta tem uma bruxa que transforma os homens em sapos, que mata as pessoas e tal, e você não sabe o que que você está encontrando quando você dá de cara com elas. E essa Flamet, ela tem a filha, ela te apresenta a Morgan, e no final ela te ajuda a fugir daquele ogro que o Marcos descobriu, aquela batalha com o boss, e faz meio que um acordo, que não é um acordo, né, um acordo sob pressão. Ela fala assim: ah, você vai treinar junto com a minha filha agora, minha filha vai junto contigo se aventurar pelo mundo. E você sente ali que ela pode ter algum objetivo, alguma coisa em mandar a filha para viajar contigo, assim, toda cheia de confiança. Você sente que ela é um ser super poderoso, mas não sabe exatamente até que ponto que vai o poder dela. E acho que a Flamet é um dos personagens mais enigmáticos de todo o Dragon. E você aprende relativamente bastante coisas sobre ela no primeiro jogo. Por exemplo, essa filha dela, Morrigan, se você tem uma aprovação boa com ela, ela começa a te pedir para ir atrás do grimório da mãe. Tem as anotações, as magias dela, conta sobre como, por exemplo, que, como dizem as lendas, né, ela vive há muitos anos, e parece que esse grimório indica como que ela tem esse poder, por que que ela vive tanto. E aí também, né, um spoiler do jogo, você acha esse grimório e ele diz que ela treina as filhas apenas para que elas se transformem nela. Então é como se ela consumisse as filhas e continuasse sendo a Flamet indefinitivamente. E aí a Morrigan fica apavorada, ela fala assim: não quero ser essa sacrificada pela minha mãe. E você tem que tomar essa escolha. E aí, você mata essa bruxa que te ajudou, a Flamet? Ou você trai essa sua amiga, ou até se você já tem algum romance, a sua amante? São personagens muito bacanas e que te dão uma quest muito legal também, com uma escolha muito boa. Quando eu joguei, eu escolhi ajudar a Morrigan e matei a Flamet. Então ela se
Eu
transforma
já
num
fiz essa
dragão.
escolha também.
Você fez essa escolha também?
Isso. Eu gostava muito da Morgan também. Achei que valia mais ela na fora do que. Pode enganar ela, né? Mas.
É, eu gostava da Morgan e eu vi o Grimório, eu fiquei apavorada. Eu falei: não, isso aqui não pode continuar, não. Mas aí quando é canon, né, também da BioWare, que você acaba encontrando a Flemeth nos próximos jogos, ela vai tendo outros papéis e tal, aí isso já fica como uma provocação aí pra vocês, porque a gente vai comentar nos próximos casts e contar mais histórias sobre as duas. Você também encontra durante o jogo a Leliana, que é uma... quando eu encontrei a Leliana pela primeira vez, eu não sei você, Yolanda, mas ela me pareceu assim uma fanática religiosa, eu fiquei até com o saco um pouco cheio dela.
Ela passa bastante essa impressão, né?
Sim, ela levava ao extremo a coisa de aprovar tudo que você fizesse de bonzinho e reprovava qualquer coisinha que fosse meio ruim, fosse aí eu ficava meio irritada com ela, não usava tanto a Leliana. Ela também, como curiosidade, é ela que canta, né, essa abertura do jogo, que é meio icônica, quando você abre o launcher, tem uma voz feminina cantando, e é uma voz que geralmente gruda na nossa cabeça, assim, é uma cançãozinha muito bonitinha, sem palavras, assim, e é por ela ser o bardo, a barda, barda ou bardo, não sei se bardo tem feminino. Tem barda, por ser a barda do grupo, ela acaba cantando nos acampamentos, tem ceninhas com ela fazendo as musiquinhas dela e tal, e são as músicas que geralmente são utilizadas para divulgar o jogo. À medida que você vai conhecendo melhor a Leliana, ela vai abrindo mais com você, ela te conta, né? Ela te explica essa contradição dela ser praticamente uma fanática religiosa, mas ao mesmo tempo ter treinamento de bardo, que são assassinos, são espiões e tal. Ela vem de Orlais e ela era uma espiã, ela tinha essa coisa de treinamento para assassino e tal, mas ela cometeu um erro de se apaixonar por uma espiã, que era a mentora dela, chamava Marjolaine, e de se apegar também a alguns pouquinhos amigos e tal, mas o principal era essa Marjolaine. A Leliana também é um personagem bissexual, ela era completamente apaixonada por essa Marjolaine, aprendeu tudo com ela tal, e aí, como de costume por essa ordem dos bardos, que é não confiar em absolutamente ninguém, a Marjolaine trai a Leliana, quando vê que a Leliana tá tão poderosa quanto ela, que pode um dia ser uma ameaça, e tenta matar a Leliana. Aí a Leliana foge com quase nada para Ferelden, completamente desestabilizada. Aí ela se vê meio que sem opção e é acolhida por uma Chantry e adota esses valores da igreja, tem essa mudança total de personalidade. Ela é uma personagem bem importante em todos os jogos, mas no Origins basicamente é esse o arco dela, e é legal você ter pontos de aprovação com a Leliana para descobrir isso, ver as cenas dela e tal, é legal. Eu não gostava por causa dessa coisa do fanatismo religioso, e depois eu fui descobrindo essas outras faces dela, eu achei um personagem bem complexo.
Acho que todos, né? Você vai conversando, a maioria, pelo menos, conforme você vai ficando mais amiga, eles vão se abrindo, você descobre histórias incríveis por trás de cada um deles. Né? Mesmo o Zefron, que é assassino, a própria Morgan, né? Que acho que é a mais fechada de todas.
O Sten também, né? Ele é meio que a única conexão que você tem no jogo com a cultura dos Qunari, que são uma raça que você não pode escolher no primeiro jogo, eles só aparecem mais mesmo no Inquisition, como a gente já falou. Ele é um dos que eu menos gosto no jogo, mas ele é um personagem mais estoico, mais sério. Você descobre o Sten quando ele está preso por ter assassinado toda uma família numa fazenda. E aí você decide se você pode deixa ele lá ou coloca ele na sua parte. Dá até para jogar o jogo inteiro sem recrutar o Sten, deixar ele ali, não saber nem que ele existe, sabe? E aí, à medida em que o jogo passa, você pode conversar mais com ele e descobrir mais sobre o costume dos Qunari, como que funciona a noção de honra deles, de castas, né? É uma raça que se organiza ali por castas, cada um tem um papel muito bem definido.
O Sten, ele é um Qunari meio diferente dos outros, porque ele não tem chifres. No primeiro jogo era para eles terem chifres, mas eles decidiram retirar porque viram problema no Sten usar capacete tendo chifre. Então
Foi só isso.
eles decidiram tirar os chifres e deram uma justificativa dentro da história, mas a justificativa real é isso. Eles queriam, precisaram tirar.
O engraçado dos Qunari também é que eles não têm nome, né? O Sten, na verdade, é um título, é algo como general, sargento.
Isso.
Dependendo da casta deles, eles mudam o nome. O Sten, ele volta, se eu não me engano, num quadrinho do Alistair. E daí ele tem outro nome, porque ele passou lá de ranking e não chama mais Sten. Então, é uma raça muito estoica mesmo.
Quando eu escrevi um pouquinho sobre o Dragon Age, explicando as raças, a cultura, a gente linka aqui no post para vocês também. Eu meio que comparei a sociedade dos Qunari com a República de Platão, assim, aquela sociedade ideal, que basicamente a ideia dessas duas é anular o indivíduo em favor do coletivo. Por exemplo, eu acho que na República de Platão é assim, e eu acho que nos Qunari também, tá? As crianças, acho que não, é certeza mesmo, as crianças crianças, os Qunari, elas são meio que propriedade de todo mundo. Todo mundo cuida igualmente das crianças, não tem apego de uma família por uma criança, porque isso pode dar problema. É, por um lado é muito legal, porque então tá todo mundo de olho na criança ali, de todo mundo, sabe? Por outro lado é muito estranho. É realmente essa coisa em favor do coletivo. Aí dá pra entender bem como que os Qunari funcionam e por que que às vezes a gente, no meu caso, pelo menos, eu não conseguia concordar de jeito nenhum com o Sten, eu queria ser mais individual e tal, e ele me achava sem honra. Outra companion que aparece no jogo também é o Ogren, que é um anão guerreiro, que você encontra o cara, ele tá completamente afogado em bebidas, está acabado, e também vai te revelando a história. Ele é o marido de uma Paragon. Paragons para os anões são anões que fizeram algo muito importante e que foram promovidos para esse título, é um dos maiores títulos de honra assim, entre a raça. Então não são deuses, não são assim, santos, nada. Não são, os anões não são assim, religiosos, tá, mas eles têm esse culto aos Paragons, às figuras importantes da história deles. E isso, essa esposa dele tá nas Deep Roads, e por ter deixado ele para trás, ela foi para as Deep Roads atrás de um artefato, de uma pesquisa, e deixou ele para trás, e aí ele meio que virou piada, ele já era inclinado à bebida, ele tem alguns outros problemas, e você pode dar uma chance para ele de ir atrás dessa esposa, de recuperar um pouco de honra. É um personagem que eu usava muito pelas habilidades de combate dele, eu gostava de usar como tanque. Ele também é um personagem bem engraçado, nessa coisa que a gente falou da parte banter, dos diálogos entre os personagens. Ele sempre, ele é o mais escatológico, ele tá falando sempre de sexo, de besteira, assim, ele tem umas coisas que a gente acaba rindo. E é bem triste também, porque ele tá nessa sociedade dos anões, que é toda baseada em honra, nos Paragons, a esposa dele é super importante, então ele meio que vive sempre na sombra de alguém. E aí você entende por que que você encontra ele ali no bar, todo triste, acabado, e o problema que é para ele virar uma piada. Aí fica pior ainda, porque os anões, eles são muito apegados à pedra, ao subterrâneo, como que eles tratam essa pedra como que se fosse a mãe deles, a origem, né? E aí quando os anões vão para a superfície, eles perdem essa conexão com a pedra. E os anões também não gostam disso. Quando você recruta o Ogren, ainda por cima, além de tudo isso que aconteceu com ele, ele vai para a superfície, então ele perde um pouco mais de respeito, sabe? Ele é um personagem bem, bem o desgraçado da vida. E você pode dar algumas alternativas para ele, de, assim, que melhore um pouco a vida dele, você pode ajudá-lo a encontrar a esposa também. Então é isso, bichos. Espero que vocês tenham gostado e sentido algum gosto aí do que é jogar o Dragon Age Origins. Ou quem jogou também e agora já conectou melhor alguma informação sobre algum personagem, ficou curioso por causa de alguma escolha que não tinha feito antes e deu vontade de jogar de novo. Uma outra opção também que a gente não falou durante o cast, mas a gente vai deixar aqui no post para vocês, são os mods de jogo, que são fantásticos. Existe uma gama incrível deles na Nexus Mods, por exemplo, que geralmente é o lugar onde a gente encontra, né, todos os mods. E existem mods que melhoram as texturas de jogo, existem mods que te permitem ter, por exemplo, o cachorro dentro da sua parte a todo momento, e detalhezinhos, assim como cenas que melhoram um pouco a história, mais cenas para os personagens, e até coisas como, por exemplo, eliminar o momento em que você vai para fade em um certo ponto do jogo, por uma curiosidade, porque os jogadores reclamaram daquilo, acharam meio chato. Então tem mod para tudo quanto é tipo de gosto. Eu comecei a jogar recentemente e instalei esse de texturas, instalei opções novas de cabelo, fiz umas coisas mais estéticas, mas aí eu coloquei também o do cachorro, porque eu adoro cachorro. Então eu tenho a minha parte e o cachorro junto com todo mundo. Eu tenho cinco membros, quando o Dragon Age Origins, na verdade, você pode controlar só quatro pessoas no máximo. A gente deixa as coisinhas aqui no post. É um jogo recomendadíssimo para quem não jogou, espero que tenham ficado com vontade. E é isso então. Yolanda, se você tem algum link para passar pra gente, alguma coisa de contato, mais algum projeto, pode passar agora pra gente, fica à vontade.
Bom, tem o site, né, que eu faço a programa de games, é o RusGeek, www.rusgeek.com. O site tem um canal no YouTube também, mas é mais voltado para livros, que é feito pela Gabriela e pelo Roberto, também é muito legal. E se você gosta de coisas nerds também, dá uma checada lá. O Twitter, que eu posto bastante coisa de games, se tiver interesse, é o ymoreto, com dois t's. Se quiserem dar uma seguida lá, de resto a gente fica por aí.
Beleza, então.
A Yolanda tá lá no Rus Geek, mas também encontramos ela na nossa lista de participantes de podcast. É uma lista aberta para todo mundo. As mulheres que quiserem se inscrever, a lista tá lá. O pessoal que tem podcast, tem um monte de mulher legal para vocês darem voz, que tem um conhecimento vasto de várias coisas, que gostam de várias coisas. Então não tem só uma lista só para podcast games, mas também tem para quem gosta de jogos de tabuleiro. Lá também tem séries, quadrinhos. É uma lista grande, então vale a pena vocês darem uma olhada lá pra quem tem podcast e chamar esse pessoal. Quando nós encontramos a Yolanda lá, e chamamos por lá, deem uma chance. Eu vejo muito podcast de games, principalmente, onde eles formam um clubinho ali, só chamam o pessoalzinho de outros podcast games, só que só são homens. Então, tipo, entra na nossa lista, chamem elas. Eu agradeço muito a Yolanda ter participado com a gente aqui. Eu não conheço nada de Dragon Age assim, eu simplesmente joguei que existe, eu não consegui absorver muito da história. Então vocês viram que as minhas perguntas também foram bem rasas. Pra quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários. A gente vai estar aqui pra tentar responder.
Essa nossa lista de participantes, nós já fizemos algumas semanas, já deve ter batido meses. Ela é basicamente inspirada naquela lista de mulheres do Think Yoga, pra assim, entrevistar. Acho que é a lista chamada de Entreviste uma Mulher. Só que nós focamos isso, como o Marcos disse, apenas na área geek. Por notar que nós não conhecíamos tantas mulheres que estavam inseridas nos assuntos que a gente queria discutir, e não é por falta delas, tem várias, só que a gente simplesmente não encontrava. Então a lista foi um acesso maravilhoso. E nós também encontramos a Lídia, do cast de Magic. Foi fantástico aquele cast, nós encontramos na lista. Então deem uma olhada na lista. Você que está ouvindo também pode participar. A lista é aberta para homens também, mas a ideia é dar oportunidade a todos e deixar ali os gostos e as especialidades de cada um bem claros na lista. Uma lista bem específica, mas divertida de preencher. Acho que vocês não vão ter problema, não vão achar chato. Também deixaremos o link aqui. Como sempre, se vocês querem entrar em contato com os bichos, é contato@bichosgeeks.com.br, ou então encontrem nossas páginas de Facebook, deixem comentários no site, estamos abertos aí em vários canais. Obrigada, bichos, e até a próxima.
Falou!